públicos, vereadores, estão abrindo fora. Eu vou dar início à nossa segunda reunião ordinária, trazendo pequenos esclarecimentos para a população que nos assiste via transmissão aqui do Facebook da Câmara Municipal e alguns que estão aqui na plateia. O motivo da não transmissão pela rádio foi previamente justificado, então aqui a gente precisa esclarecer que, devido a uma programação que elas já estavam preparadas, a questão de um programa esportivo que já é realizado toda segunda-feira, a rádio não poderia transmitir esta reunião. Foi a comunicação que eu recebi. E, então, nós já estamos aqui tentando implantar a TV Câmara. Nós vamos tentar hoje fazer a primeira transmissão da TV Câmara online, através do portal do Facebook. Então, eu queria pedir a colaboração de todos da plateia para evitar a conversa paralela, porque a câmera está bem próxima aí de vocês, né, e poder captar melhor o áudio da câmera aqui e as pessoas que estão em casa nos ouvir de melhor forma, ter uma melhor técnica. Então, vamos lá. Todos os vereadores já têm a pauta da ordem do dia? Quero agradecer mais uma vez a presença de todo isso, presidente da MAVIB, que participou já da reunião conosco e mais uma vez faz presente, sua esposa também. Vamos respeitar aqui um minuto de silêncio, como nós sempre fazemos, em respeito aos falecidos das últimas semanas, e aproveitar esse momento para a gente fazer uma prece visando aqui o bom andamento dos nossos trabalhos. Vamos lá então dar início à leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2017 para votação em segundo turno. Nós tivemos uma proposta de emenda à Lei Orgânica que foi de minha autoria. Eu vou solicitar um parecer, porque ela vai ser votada em segundo turno, tem que ser votada duas vezes para a gente poder emendar a lei orgânica do município. Eu vou consultar o plenário se há necessidade de leitura da proposta de emenda à lei orgânica número 1, que dá nova redação ao artigo 90 da lei orgânica municipal, prevendo maior publicidade aos atos municipais. Há necessidade de fazer a leitura novamente? Ela já foi lida, discutida, aprovada por unanimidade na reunião anterior. Então, eu vou solicitar o parecer da comissão. Já houve o parecer na reunião passada. Preciso da confirmação para a reunião, para a votação em segundo turno dessa emenda. Vou pedir ao secretário Mauro que leve para solicitar mais um parecer em relação à votação de segundo turno. É o projeto, é a proposta de emenda número 1 à Lei Orgânica Municipal. Ela recebeu parecer favorável, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade na primeira reunião ordinária da Comissão de Legislação e Justiça. A emenda recebeu parecer favorável pelos três membros, Rafael, José Adilson e Josimar. Então, com isso, a emenda está em discussão. Os vereadores que queiram contestar proposta de emenda à lei orgânica número 1, que se manifestem. Os vereadores que queiram sustentar a proposta de emenda à lei orgânica número 1, que se manifestem. Explicando aqui a todos que nos assistem em casa, essa emenda já foi discutida e debatida na reunião anterior. e já foi aprovada em primeiro turno, mas conforme a lei ela deve ser votada em segundo turno, seguindo depois para promulgação. Então, diante disso, projeto, proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2007, da nova redação ao artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, prevendo maior publicidade dos atos municipais. Está em votação. Vereador Josimar.
Boa noite a todos. Boa noite da plateia, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sou favorável porque tem que ser transparente, inclusive já hoje já estamos dando início às transmissões e tem que ter transparência mesmo.
Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a plateia e a todos que estão nos assistindo. Eu sou favorável.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite para a plateia presente. O pessoal das redes sociais está nos acompanhando. Sou favorável, senhor presidente. Eu acho que nós temos que ter mais transparência. É lutar para isso. Cada vez mais transparência para o povo ficar mais junto de nós.
Obrigado, Rafael. Vereador José Adilson.
Bom, boa noite a todos aqui presentes. Para mim é um motivo de satisfação, por exemplo, estar votando nesse projeto. Uma das coisas que a gente sempre defendeu. E agora mais que nunca, às vezes as pessoas podem estar pensando assim, eles estão pedindo transparência na prefeitura, não, nós estamos pedindo na prefeitura e na Câmara Municipal também. Então, isso para a gente é uma evolução muito grande. Então, eu espero que essa lei seja cumprida, se não for cumprida, nós estamos aqui, tanto para cobrar da mesa diretora da nossa Câmara, como do nosso prefeito, na prefeitura, o pessoal responsável por essa publicação lá. Então, sou favorável.
Obrigado, senhor Adilson. Com a palavra, vereador Mauro Florentino. Seu voto.
Boa noite, companheiros vereadores. Boa noite, pessoal que está assistindo e também pelas redes sociais. E o meu voto também é favorável ao projeto.
Vereador Adilson, seu voto.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Natália. Boa noite, povo da rede social. Sou favorável, presidente, ao projeto.
Obrigado. Vereador André.
Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que nos assiste pelas redes sociais. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais um dia. Estou favorável, se a transparência em primeiro lugar. Estou favorável.
Obrigado. Vereador João Batista.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a nossa plateia. E quero dizer que a nossa Lei Orgânica já está passando a hora de passar por uma reforma. E esse voto hoje será um voto de grande valia para a nossa Lei Orgânica do nosso município. Meu voto é a favor, senhor presidente.
Obrigado, João Batista. Eu voto favorável também ao projeto, que em segundo turno aprovado por unanimidade, seguindo ele agora para a promulgação. Agradeço o apoio e a acolhida de todos os vereadores. Em pauta ainda temos um projeto que tramita na casa, que é o projeto de lei número 6, e tem ganhado muita discussão. O projeto já vem se arrastando desde o projeto número 1, né, que foi uma primeira iniciativa e depois reformulada. A meu ver é necessário, o projeto não é tão grande, é necessário a leitura do projeto para maiores esclarecimentos, porque é um projeto que está recebendo muitas emendas. Então, vou consultar o plenário se colaboram e permitem também a leitura novamente do projeto de lei número 6. Bancada esquerda, sim. Bancada direita, sim. Sim. Rafael? Vou solicitar a leitura, vereador Mauro Florentino, secretário da mesa, proceder à leitura do projeto de lei número 6.
Projeto de lei número 06/2017.
Conselho de revisão geral anual para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Guilherme. Extingue Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, cria cargos em substituição e dá outras providências. O prefeito municipal de Guilherme, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica concedida a partir de 1º de maio de 2017. Revisão geral anual no vencimento dos servidores públicos do município, ativos, inativos e pensionistas, de 5%, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, não cumulativo com eventuais reajustes já concedidos para categorias de servidores que possuem piso salarial fixado em legislação própria e que tiveram reajuste para o atual exercício de 2017 acima do percentual aqui estabelecido. Parágrafo 1º. Executam-se, excetuam-se dessa revisão, os cargos que possuem nível salarial CE01 e CC01, os quais já obtiveram reajuste concedido ao salário mínimo pelo governo federal a partir de 1º de janeiro de 2017, em percentual superior ao estabelecido no campo deste artigo. Parágrafo 2º. A tabela com símbolos de vencimento com os respectivos valores, para vigorar a partir de 1º de maio de 2017, será prevista no anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. Fica extinta do organograma do Poder Executivo Municipal a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Parágrafo 1º. Em decorrência do disposto no campo deste artigo, fica extinto o cargo de Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, sendo criados em substituição os cargos de Coordenador de Cultura e Turismo e Coordenador de Esporte e Lazer, com símbolo de vencimento CC04 e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previstos nos anexos 4 da presente lei. Artigo 2º. O cargo de Coordenador de Cultura e Turismo ficará vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, que passará a ser denominada Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Meio Ambiente, Cultura e Turismo. Parágrafo 3º. O cargo de Coordenador de Esporte e Lazer ficará vinculado à Secretaria Municipal de Educação, que passará a ser denominada Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Artigo 3º. Fica isto o cargo de provimento efetivo de coordenador do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, símbolo de vencimento CE04, e criado em substituição o cargo em comissão de coordenador do CRAS, com símbolo de vencimento CC04 e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previsto no anexo 4 da presente lei. Parágrafo único. O cargo de coordenador do CRAS ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 4º. Fica extinto o cargo de provimento efetivo de coordenador do SIAT, Sistema Integrado de Administração Tributária, símbolo de vencimento CE06, e criado em substituição cargo em comissão de coordenador de transporte, com símbolo de vencimento CC04 e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previstos no anexo 4 da presente lei. Parágrafo único. O cargo de coordenador de transporte ficará vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Transporte. Artigo 5º. Os cargos com as vagas, símbolos e vencimentos passarão a ser os constantes dos anexos 2 e 3 da presente lei. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares destinados ao atendimento do que dispõe a presente lei, valendo-se para tanto dos recursos que trata a Lei Federal nº 4.320 de 1964, em especial em seu artigo 43, no parágrafo 1º. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, com as adequações que serão
realizadas com base no artigo anterior, em caso de necessidade. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Dirigindo 10 de fevereiro de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal.
Obrigado, secretário. Neste momento aqui, eu gostaria de convidar, se o Camilo se quiser participar, gostaria de, desde já, agradecer a presença e convidar para sentar junto conosco aqui à mesa o prefeito municipal Ari, que chegou agora na reunião. Temos a honra de receber. É muito bem-vindo. Prefiro ficar na plateia, mas é muito bem-vindo e agradeço a presença. Dando então aqui continuidade ao projeto de lei número 6, de autoria do Executivo, prefeito Ari, temos a ele já uma emenda votada, discutida, apresentada, discutida e votada na reunião anterior, que foi a emenda modificativa número 1, reunião passada, e ainda mais 3 emendas propostas aqui. É a emenda número 2, é a emenda número 3 e é a emenda número 4. Gostaria de certificar os vereadores, todos têm a emenda, cópia da emenda. Vamos lá então proceder aqui, vou solicitar o Mauro, proceda a leitura da emenda aditiva número 2/2017.
Proposta de emenda aditiva número 02/2017. Dispõe sobre emenda aditiva ao projeto de lei número 06/2017. O vereador abaixo assinados apresenta na forma regimental a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 06/2017. Artigo 1º. Fica estipulado ao cargo de provimento efetivo de auxiliar de enfermagem, símbolo de vencimento CE04, a carga horária de 40 horas semanal. Parágrafo 1º. Fica permitido o trabalho em período noturno dos profissionais mencionados na categoria deste campus, mediante contrato para atendimento de plantões nas unidades de saúde com pronto atendimento de urgência e emergência. Parágrafo 2º. Os atendimentos em plantões não contarão como carga horária semanal de trabalho, e sim com prestação de serviço mediante contrato entre a Prefeitura Municipal e os profissionais da área médica, de enfermagem e de motoristas. Artigo 2º. Esta emenda aditiva ao projeto de lei número 06/2017 entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Crisema, 21 de fevereiro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador.
Um dos assuntos que vem tomando mais repercussão é a questão de eu fazer a defesa das minhas proposições na condição de presidente. Então, ficaria uma câmara tão pequena, toda hora eu teria que me retirar para passar a palavra, trocar de lugar aqui com o Batista, para ele me conceder. Mas como está tendo um apelo muito grande para a gente fazer isso da forma correta, eu gostaria de passar a palavra ao Batista como presidente e a ele solicitar para que, de forma, como vereador, fazer a justificativa dessa emenda.
Concedo a palavra ao vereador presidente José Teixeira Júnior.
Boa noite. Então vamos lá. Muito obrigado, Batista. Isso é uma questão de forma, né, para não ter mais questionamento a respeito disso. A minha emenda já foi feita verbalmente, que foi a Até uma questão lembrada pelo vereador Rafael, que no momento da reunião poderíamos propor até emenda. Estive estudando muito sobre esses artigos, Rafael, e de fato não tem erro nenhum. A emenda pode ser, entre várias modalidades de emenda, elas podem ser propostas até mesmo durante a reunião. Então você estava correto quando você explicou, e eu, inclusive, na mesma reunião, fiz uma proposta. Na verdade, essa era uma iniciativa que nós já discutimos, que iniciava com uma tentativa de proteção. Era mais uma medida protetiva pensando nos técnicos de enfermagem do município, que estavam sendo colocados a uma condição de trabalho que ultrapassava a carga horária diária a eles, que era coincidente com a atribuição do cargo deles. É o caso de pegar um técnico e colocar para trabalhar 12 horas em sequência. Então, diante disso, eu tinha feito uma proposta de emenda propondo uma redução de carga horária de 40 para 30 horas semanais na reunião passada. Mas fizemos uma reunião prévia, conversando muito com o vereador Arius, com os demais vereadores, e chegamos à conclusão de ainda manter a condição de 40 horas semanais. Eu até justifiquei que já está em tramitação, em vias de conclusão, a votação de uma lei federal, tramitando aí para regulamentar a carga horária dos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, na categoria de 30 horas semanais. Inclusive, já estão tratando aí de um piso salarial para a categoria. Só que essa medida também não foi aprovada, né? Está tramitando, está com agilidade. Acontece que a gente tinha consciência que os profissionais desse ramo aqui no município já cumpriam, né, nas administrações anteriores, a carga horária 30 horas semanal. Isso era um combinado, isso já acontecia. E, para complementar o trabalho, né, da unidade de saúde, lá na emergência, na urgência e na emergência, o município contratava médico, contratava um enfermeiro, contratava um técnico e também um motorista. Às vezes, muitas das vezes, utilizando a mesma equipe dos profissionais já efetivos da prefeitura. Quando não podiam fazer, contratavam um profissional de outra cidade. Todos lembram aí daquele enfermeiro Edson, era muito, muito elogiado aqui o trabalho dele no município, ele nem era de Vicente. Então, visando isso, né, diante também do inconformismo de toda a categoria, eu fui procurado por quase todos os técnicos de enfermagem, eu me senti em dever de tentar alguma medida protetiva. Apesar que nós não podemos fazer um trabalho de justiça, né? Mas nós podemos fazer um trabalho aqui de proteção, uma forma melhor de atender a categoria dos funcionários públicos. Então, diante disso, eu coloquei aqui, para entranhar o projeto de lei número 6, a manutenção, de acordo com o que foi conversado com todos nós aqui, e chegamos a um acordo que, neste momento, seria a manutenção da carga horária de 40 horas semanais e 8 horas diárias. 8 horas diárias. Vou até anotar aqui na emenda. Sendo 8 horas diárias. Porém, né, permitindo um trabalho em período noturno dos profissionais mencionados aqui na categoria do CAPUT, através do contrato para atendimento de plantões na unidade de pronto atendimento de urgência e emergência. Da outra forma, que é o parágrafo segundo, em sequência, os atendimentos em plantão não contarão como carga horária do servidor. Ou seja, ele está trabalhando lá durante o dia, vai prestar a hora que ele tem que prestar, mas para trabalhar à noite deveria assinar um contrato. Esse contrato é complementar, ele não é obrigatório, né? É uma oferta do município. Então é o meu objetivo da emenda, que eu peço uma acolhida de todos os profissionais. Vou abrir o debate para casa. Eu agradeço o Batista, que me concedeu essa palavra, e vou abrir aqui a discussão do projeto de emenda auditiva número 2, que já recebeu o parecer favorável dos 3 membros da Comissão de Constituição, de Legislação e Justiça. Os vereadores que queiram sustentar esta proposta de emenda, assim como eu fiz, que se manifestem. Vereadores que queiram sustentar. Vereador Rafael vai sustentar, José Adilson, vereador Mauro, vereador João Batista. Vou começar pelo vereador Rafael Moura.
Senhor presidente, boa noite a todos novamente, né? Boa noite especial ao prefeito, está aqui na nossa plateia, Ari. Eu acho que essa proposta de emenda vai ajudar muitos funcionários que já estão na casa há muito tempo. Que às vezes estão fazendo tipo perseguição, às vezes o prefeito às vezes não está sabendo ainda, mas ele já está aqui na plateia e vai escutar nós falar sobre algumas perseguição que põem alguns funcionários a trabalhar à noite, sendo que toda a vida trabalhou durante o dia. E a gente tem que valorizar o funcionário da casa. Então, se vão fazer o plantão, botar o atendimento, às vezes contrata um plantonista, ou se algum funcionário se desejar a trabalhar também no plantão, que faz um contrato paralelo para ele, além de ajudar ele na remuneração, ele também não vai ficar muito sobrecarregado. Sou favorável demais à conta e respeito a opinião de cada um.
Obrigado, Rafael, pela acolhida. Vereador Zé Adilson.
Mais uma vez, uma boa noite a todos. Agradeço a presença do prefeito aqui na primeira reunião que ele participa com a gente. Até bom, como o Rafael falou, que ele fica sabendo de alguns assuntos, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, o vereador fala muito na ausência. Não, a gente fala aqui, independente se ele é prefeito ou não, a gente está aqui para respeitar, para cobrar também, que é o nosso papel. Tenho certeza que muitas coisas que estão acontecendo ele não sabe, não tem, porque ele é obrigado às vezes a saber de tudo. Às vezes as coisas comigo mesmo, com vários funcionários vêm acontecendo, eu tenho certeza que às vezes não chega até ele, porque às vezes a pessoa tem medo de chegar a falar, às vezes. Mas então, eu tenho certeza que ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade, como qualquer um de nós temos, e mesmo ele às vezes achando que uma coisa está certa, mas quando ele ouve ambas as partes, às vezes ele vai sensibilizar e vai ver, não, isso aqui realmente está. Então, prefeito, que a gente cobra muito, o que tem acontecido daí alguns profissionais da área de saúde. Se a gente chegar agora no posto de saúde, ver uma funcionária, né, sozinha naquele posto de saúde, eu já trabalhei. Está aí o Dedé, trabalha lá, a Vera, a Jéssica, o Josmar, que sabe disso. A Jéssica mesmo uma vez foi solicitada para mim. Eu estava chegando 5 horas da manhã, né, Jéssica? Isso acontece todo dia. Aconteceu comigo. Eu fui chegando, faltou uma coisa, eu fui correndo lá. Chega lá, tem, às vezes, uma pessoa que nem daqui é, porque a gente não sabe nem quem é. Não é falar que a pessoa é uma pessoa, mas você não conhece, você não sabe o que a pessoa está ali, se realmente está passando mal, se ela está querendo alguma coisa, fazer alguma maldade. E uma enfermeira só, o motorista não vai ficar ali tomando conta dela, porque o motorista recebe o chamado, ele tem que sair. A enfermeira fica sozinha, aí chega lá o Arius, estou sentindo um pouco de mal, porque não olha na minha pressão. Não vou te atender não, porque eu não posso abrir a porta para você, ela não vai fazer isso, ela vai atender. Chega o Zé Arius, mesma coisa, mas pode chegar uma pessoa estranha, uma pessoa que ninguém nunca viu. Como aconteceu, estava até falando, chegou uma certa vez, um cara chegou lá com uma seringa, brincando a seringa dele assim, ó. E a menina, o que fazia? Sozinha lá. Então, questão de bom senso. Já tem outros, existe o caso de plantonista, como o Juninho falou do Edson, tinha o Divino também, para nós era um motivo até de satisfação. Às vezes eu socorri com um acidentado, fui levar ele para o bar, quando eu cheguei lá, o Divino, trabalhando com a gente aqui, você tem que ver. Isso ajuda demais, você chegar e ver uma pessoa conhecida, ele tomou frente de tudo, ele já ia fazer mesmo com outras pessoas.
mas conhecendo a gente ainda, ele fez mais. Então, é uma pessoa boa também, um nome a ser pensado. É, gera muito gasto, nem no município isso aí, dois funcionários ou mais, eles revezavam um dia um, dia outro. É, e aqui também, claro, a gente deixar claro para as pessoas que estão fora aí, está dizendo que pode ser contratado o enfermeiro efetivo, mas se quiser, isso não impede contratar o outro. É quem quiser, contrata para qualquer um, não tem que seguir concurso, não tem que seguir nada, é um plantão. Né? Então, fica aqui, eu apoio, parabenizo, queria mesmo, eu tenho certeza que essa lei vai ser aprovada, reduzida a carga horária dos enfermeiros, e o salário mesmo. Bom seria se a gente pudesse propor um salário de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, não só para eles, mas para todos os outros, mas a gente não pode, a gente pode pedir, né? E a gente tem que também reconhecer que a prefeitura não tem condições de dar um aumento do jeito que a gente queria. Não é culpa do prefeito. Tenho certeza que qualquer um prefeito, se tivesse condições de dar 100% de aumento, ele daria. Não iria contra. Não é porque ele não tem, porque não tem condições disso. Então, eu apoio sim. Acho que tem outras propostas, estou vendo os agentes de saúde aí também, né? Tem mandado para mim, eu já falei na reunião passada, a gente espera, não sei se já está recebendo a questão da insalubridade, que já foi aprovado. Então, tem acessibilidade também da administração, isso dá com carinho. É uma coisa que é direito deles, né? Já foi a classe já foi muito injustiçada, não agora, mas já vem sendo injustiçada 5, 10, 15 anos atrás. Então a gente reconhece o trabalho e eu falo sempre isso, eu e o Domingo, nós em 2009 já começamos a defender essa classe. Eu não olho isso muito como, às vezes as pessoas falam, vocês querem aparecer, mas não, eu tenho amizade com todos eles, não por isso, é porque realmente eu vejo o trabalho que faz, e talvez um trabalho tão importante como o trabalho do médico que atende aqui por saúde, porque o que dá, é o que tem o primeiro contato com a população. Muitas das vezes a gente conhece aí, está o Josmar, o Zezé, você tem mais outro também, está ali, mas estão os dois aí que sabem quantas coisas vocês conseguiram. Jamais uma pessoa, às vezes, chegar no posto saúde e reclamar do problema que ele estava sentindo, por vergonha ou por, medo, alguma coisa, e vocês pensando no dia a dia, levou esse problema até a Secretaria de Saúde. A gente sabe que isso já aconteceu. Então isso não tem preço. Nada melhor do que a gente poder valorizar isso também. E uma das coisas, tudo que a gente faz aqui é mais que nossa obrigação. Igual das outras vezes também, muitas pessoas falaram com a gente ali, mas vocês estão fazendo isso aí para querer aparecer, obrigado. É obrigação nossa. Às vezes as pessoas que recebem os críticos, inclusive companheiros nossos mesmo, falam assim, mas da gente saúde, a maioria é contra vocês, politicamente falando. Mas por que é saber disso aqui, não? Está aí, trabalho com vocês, com o nós trabalhamos há 8 anos juntos. Mas não tinha problema. Já deu. E se tiver de me criticar, você critica. Estou falando mentira? Não estou, não. O Zezé é a mesma coisa. Se tiver de me criticar, já me criticou várias vezes. Não tem fazer merda com a comida. E eu também nunca cobrei com vocês. Merda comigo. Eu dependo, porque eu posso defender. Vocês falam comigo, eu respeito a opinião de vocês e eu respeito a minha. E tem que ser assim. Então, nós vamos continuar cobrando. Eu tenho certeza que vai ser resolvido. Né? Vocês vão receber esse incentivo a mais que é direito de vocês, na insalubridade. O piso eu não sei se foi alterado já, eu também não sei, mas com certeza vai ser. Os professores eu sei que já foi alterado e está. E os professores estão recebendo já com um piso novo, já quem sabe. Né? Então, outra coisa que eu queria comentar, presidente, fato lamentável, é o assessor jurídico da prefeitura, que eu acho desnecessário, pela terceira vez ou quarta vez, ele foi e vai na rádio e quer tentar puxar a sardinha para o lado dele e falar contra o vereador. Eu acho que, inclusive, eu entendi até como se fosse uma chantagem a questão dos 5% de aumento que foi mandado para a gente aqui, que de repente o prefeito morra, veta isso. Não, eu tenho certeza que não, e eu acredito hoje, porque a gente vê, o Rafael já falou várias vezes, e a gente vê na rua aí, que hoje na administração existe um prefeito da porta para fora, outro da porta para dentro. Não acredito nisso, não, eu tenho certeza que não. E o prefeito está aqui, eu tenho certeza que esses 5% jamais é adiantado para o servidor, porque ele sabe e reconhece a necessidade. Então, essa questão de que existe um prefeito que manda a porta para fora e da porta para dentro, não acredito nisso, confio no prefeito que está aqui presente com a gente. Tanto tem que parabenizar a presença dele, porque muitos prefeitos, às vezes, tendo uma Câmara que a maioria dos vereadores foram interessados por isso dele, mas está aqui na cara. Então, isso é o motivo. Eu me sinto mesmo, tenho que elogiar a presença dele aqui e colocar sempre assim: pô, Zé Adilson foi interessado por isso, mas não impede eu chegar, do prefeito chegar, Zé Adilson, estou precisando conversar, vamos conversar para discutir um projeto. Isso é importante para a gente. Não precisa mandar recado com o outro. Eu tenho certeza que às vezes vale muito mais o próprio prefeito chegar na gente conversar do que às vezes mandar um assessor jurídico querer pegar e falar ou impor, porque às vezes é tão mal estar às vezes. Então, a Câmara Municipal está de porta aberta, o Juninho está aí. Eu, falando do Juninho, eu tenho certeza que o Juninho, eu estou de verdade, ele fala em meu nome. Então, eu apoio essa emenda, o presidente. E eu tenho certeza que ela vai ser aprovada.
Muito obrigado pela acolhida. O vereador pediu para falar. O vereador Paulo quer sustentar a emenda aditiva número 2.
Respeito ao pessoal da área da saúde, eu voto sim, presidente.
O projeto está em discussão. Ainda os vereadores que queiram sustentar a aprovação dessa emenda. Isso foi o pessoal do vereador João Batista.
Senhor presidente, acho que a emenda chegou e não era oportuna. Eu parabenizo até para essa atitude que foi tomada, acho que ela precisa ser aprovada e o meu voto será a favor de mim. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos aí da acolhida nessa iniciativa. Vou consultar os vereadores que contestam, né, esta iniciativa, que se manifestem. Eu li a emenda e tudo, mas eu vou pedir o apoio de vocês, né? Como autor da emenda, eu queria muito pedir a acolhida pela unanimidade da casa, por uma questão de bom senso, por uma questão de justiça, que a gente possa estar olhando com mais carinho a questão dos servidores públicos. Eu vou oferecer a palavra aos vereadores que queiram contestar a emenda aditiva número 2, que se manifestem, vereadores que queiram contestar. Vereador Adilson, com a palavra. Só um pouco, né, te interromper, desculpa. Mas eu estou sem graça de continuar essa reunião sem o prefeito aqui do lado. Olha, gostaria que sentasse conosco aqui. Com a palavra o vereador Arilson.
Senhor presidente, eu só vou contestar, não é bem contestar, é só avaliar mais alguma coisa, que eu acho que a lei também não está funcional. Por exemplo, não estava reduzindo, eu fui um que chamei você ali, quanto a isso, né, do pessoal. Mas parece que os colegas nossos aqui, daqui a gente dá mais um pouco em questão de comprado. Eu, por mim, eu daria hoje sem problema nenhum, mas respeito a opinião deles e pelo prazo, se eles pediram, sou a favor do prazo, junto com eles. Mas não sou contra o primeiro nenhum, sou a favor de tudo, né, que está acontecendo ali na forma legal da lei e dar oportunidade, né, aos empresários, que acho que é uma das categorias que merece muito o nosso respeito, porque tenho contato direto com o paciente, que luta por uma vida, né, que dá o sangue deles ali para poder salvar. Então, com certeza, eu acho que de uma forma ou de outra, o prazo que estão pedindo é para conversar com o secretário, para ver o que pode ser feito aí no sentido de melhorar isso aí. Se decidir pelo prazo, eu só falo do prazo com eles.
Vereador André. Senhor presidente, eu quero uma deixada. Eu não sou contra o que eu quero que seja o melhor para da área de saúde, né? Merece todo o nosso respeito. Mas eu queria mais analisar, mas eu quero compensar isso aí. Inclusive, eu também não quero prazo. Assim, o senhor conseguiu.
Mais algum vereador que queira. Vereador Célio, com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. Eu queria
agradecer a presença do excelentíssimo prefeito, pela vindo tão pedaço em breve na nossa reunião, isso é muito importante ali. E te agradecer desse momento de crise que estamos atravessando, e você já está logo dando para os funcionários 5%. Isso é uma coisa que eu fico muito satisfeito, e com certeza também todos os colegas vereadores. Senhor presidente, eu, com aquela redução, eu já, desde já seria contra quem tem o artigo 48. Não, eu entendi que ele está fazendo uma coisa que não está certa. Então, eu, agora, voltando com as horas normais, é um pedido de um bom senso dos companheiros, eu vou acompanhar também o prazo. Obrigado.
Só explicando aqui que a questão de você falou certo, 30 horas, é que inicialmente o projeto seria de 30 horas, né? Mas que não há redução, não está mexendo em valores, não. Aliás, o projeto em momento algum foi alterado questão de valor. O projeto em momento algum. A questão aqui foi discutida, chegou a ser debatida sobre a carga horária, porém foi mantida, porém também criaram algumas condições que impeçam de retirar o funcionário, cumprir 8 horas diárias dele e colocar ele para trabalhar no turno. Essa questão. Mais algum vereador que quer contestar a emenda? Na verdade, ela ainda não foi nem contestada, né? Mais algum vereador quer? Faltou só o Josmar. Você quer falar, Josmar? Então, eu, diante do pedido de prazo, eu vou consultar, como a gente faz toda reunião, pedido de prazo, consultado o plenário, tá? Então nós vamos aqui, conforme o andamento dos trabalhos, consultar o plenário a respeito da concessão ou não do prazo. Só queria alertar que a próxima reunião ordinária da Câmara está marcada para o dia 29 de março. Então, se esse prazo for concedido, que nós estipulemos juntos aqui uma data limite para votar em reunião extraordinária, porque o projeto número 6 já está se arrastando, né? Então, eu vou consultar o plenário, se eu propus a emenda, porque eu acho viável e possível, mas vamos ouvir a todos. Vereador José Adilson, quanto ao prazo?
Presidente, eu não vejo necessidade de prazo, respeito a opinião dos vereadores que defendem o prazo, mas, na minha opinião, eu voto para vereador.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu também não vejo. Eu não vejo, assim, nenhuma dificuldade em votar nesse projeto, mas eu acompanho o senhor. Se eu decidir, para mim está decidido.
Alvo Florentino.
Proposta de emenda. Eu vou seguir o prazo.
Vereador Josimar. Vou no prazo. Vereador João Batista.
Por mim, eu votaria o projeto hoje. Mas se a maioria decidir pelo prazo, eu não vou discordar com os colegas. Só, porém, nós precisamos combinar uma data mais urgente para vir aqui fazer uma reunião extraordinária e decidir esse projeto. Se não pode ficar virada, lenga-lenga, não. Muito obrigado.
Batista manifestou também pelo voto agora, mal pelo prazo. Ficou eu, o Rafael e o José Adilson. A bancada do lado esquerdo aqui, toda pediu prazo, não foi? Então, o prazo vai ser concedido. A emenda vai ser retirada da pauta, mas eu gostaria que nós tratássemos, então, de uma data para votar o projeto de lei número 6. Vamos marcar o projeto para...
Olha, então, consultando o plenário aqui, já está marcada a reunião extraordinária para votar a emenda número 2, que vai tratar da questão dos técnicos de enfermagem. Sobretudo, vou solicitar aos vereadores que pediram prazo: Mauro Florentino, Josimar, Seca Bobião, Anúncio e André, que se reúnam. Está aqui o prefeito hoje, já pode começar uma conversa por hoje mesmo e procurar o secretário de saúde para entender melhor a razão dessa escalação aí dos técnicos de enfermagem. E eu gostaria de pedir o apoio já de vocês, porque a emenda vai ser colocada em votação. Eu gostaria muito de pedir o apoio de vocês com o voto aí em apoio aos técnicos de enfermagem, já que nós não podemos alterar a questão salarial, tá? Emenda número, emenda aditiva número 2 foi retirada da pauta. Ficou marcada para terça-feira às 8 horas. Próxima terça-feira, dia 14 de março. Seguindo então com a reunião. Proposta de emenda, agora uma outra modalidade de emenda. É bom para os vereadores aí, porque essa reunião tem vários tipos, já teve a modificativa. A que nós retiramos aqui, ela é aditiva, agora nós vamos tratar de uma que se chama aglutinativa. Com a palavra, eu vou solicitar ao secretário que faça a leitura da proposta de emenda aglutinativa número 3/2017, solicitando a plateia e já agradecendo a todos que estão cooperando com o silêncio para que seja transmitido aí para todos que estão nos assistindo às redes sociais.
Proposta de emenda aglutinativa número 03/2017. Dispõe sobre emenda aglutinativa ao projeto de lei número 06/2017. O vereador abaixo assinado apresenta a seguinte emenda aglutinativa ao projeto de lei número 06/2017. Artigo 1º. Os parágrafos 2º e 3º do artigo 2º do projeto de lei número 06/2017. Passam a vigorar com a redação única, conforme descrição abaixo. Parágrafo 2º. Os cargos de coordenador de cultura e turismo e coordenador de esporte e lazer ficarão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, que passará a ser denominada Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Artigo 2º. Esta emenda aglutinativa ao projeto de lei número 06/2017 entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara de Vilizema, 6 de março de 2016. José Teixeira Rodrigues Júnior, vereador, presidente da Câmara.
Para defender a emenda aqui, eu gostaria de solicitar a palavra ao presidente Batista.
Concedo a palavra novamente ao vereador presidente José Teixeira Rodrigues Júnior.
Eu não fiz justificativa para as emendas, porque pode ser verbal aqui e vocês vão entender rapidinho. A questão está lá, tá logo ali no artigo 2º. Vocês estão com o projeto em mãos? Olha só. Essa é uma correção que eu. A meu entendimento está sendo feita. Se não estiver correto, depois caberá ao prefeito, pode até vetar. Mas, ao meu entendimento, a Secretaria de Cultura, a coordenação do setor de cultura e turismo está mais agregado à educação do que a Secretaria de Agricultura. Né? Então pode ter havido aqui um pequeno equívoco material. Meu entendimento é um material que pode ter sido uma vinculação incorreta. Foi veiculada a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente. Então, diante disso, é o motivo da proposta de emenda, para a gente aglutinar, porque no, logo no parágrafo terceiro, o de esporte de lazer está vinculado à educação. Então, na verdade, todos vão estar vinculados à educação. Então, parágrafo segundo e o parágrafo terceiro da proposta de lei vai virar uma coisa só. Os dois cargos serão criados, porém vinculados à Secretaria de Educação, que eu acho que é uma questão de combinação mesmo. Essa é a defesa. Se os vereadores que quiserem sustentar a emenda, se manifestem. Vereador Mauro.
Presidente, pelo que estou vendo aqui, parece que foi ter erro de digitação, não foi a verdade. Aqui está falando, o cargo de coordenador de cultura e turismo ficará vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente e passará a ser denominada Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Olha, veja bem, o cargo de coordenador de cultura e turismo tem que ser a educação, não é isso mesmo? Da escola de educação. Por isso aí eu vejo que parece que foi um equipe.
Mas, vereador, quer fazer. Os vereadores irão contestar a emenda?
Senhor presidente, eu, novamente, conforme já falei, essas emendas chegam, a gente não está reiterado. E aqui também acaba que está mexendo, está jogando para a Secretaria de Educação. Então, parte também para a dotação do Executivo. Eu pediria também que ficasse para a próxima reunião, já na quarta-feira que foi marcada. Os meus colegas.
Mais algum vereador quer contestar a emenda? Eu vou consultar o pedido de prazo do vereador Célio, a meu entender. Já expresso também, não vou fazer debate, Célio, né? Cada um põe a sua opinião. Eu vou consultar o plenário se há necessidade de deixar essa emenda para a próxima reunião. Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu acho que aqui tem um erro, um equívoco aqui. É, eu sou participava da legislatura de 2009-2012, eu era vereador, o prefeito está ali na plateia também era vereador. É, essa coordenação fazia parte da Secretaria de Educação. Ela não era a Secretaria de Agricultura. Então, eu acho que aqui, teve um erro aqui, um equívoco aqui na hora de digitar. Botou cultura na Secretaria de Agricultura. Eu acho que tem necessidade do prazo, não, Sérgio. Nós estamos só corrigindo um erro aqui. Mas quer voltar igual era antes. Né? Não estou indo contra cargo nem nada. Está extinguindo uma Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e está criando duas coordenações. Só que a gente quer voltar ela para onde ela era. Né? Na Secretaria de Educação, não Secretaria de Agricultura. Eu acho que não tem muito a ver, né? Cultura com agricultura ali. Eu acho que não tem necessidade, não, mas por mim vota hoje.
Obrigado, Rafael. Mais algum vereador a respeito do prazo? Vereador Zé Gil.
Presidente, não tem necessidade, porque é uma coisa bem clara. Não tem nenhum como deixar de votar hoje. Isso aqui é até a propriedade. É que me desculpa, ele quer ser bem tudo, mas falar. Que no caso dos cargos de coordenador cultura e turismo, tem dúvida se é meio ambiente ou obra ou o que for, então. Eu vou até me recusar a discutir. Aí já estou saindo com uma área que está parecendo que nós estamos tentando travar o negócio, pelo contrário, nós queremos que está dentro. Aqui está bem claro, não tem como ser em outro setor, não, tem que ser aqui mesmo.
Obrigado, Zé Adilson, o Mauro já manifestou. Vereador João Batista, sobre o prazo, eu sou a favor, vou votar hoje. Vereador Josimar.
Bom, vamos convencer isso na próxima reunião.
Vereador André.
Vereador Maior Sérgio.
Vereador Adilson.
sou a favor de votar hoje. Gente, nós vamos votar o projeto hoje, eu sou a favor. Zé Adilson foi feliz, a gente falou. Fica parecendo que nós estamos tentando amarrar. Não tem nada disso. Na reunião passada, todas as propostas foram aprovadas. Não teve mudança, não teve nada. Do jeito que veio, recebeu. Até o parcelamento que a gente chegou a questionar e falar, vamos votar. É uma pequena correção, Sérgio, não tá causando mudança grande, não. Eu só acho que cultura tem a ver com educação. Cultura não tem a ver com agricultura. É só isso. E depois a gente lamenta muito, olha, até agora na reunião está indo muito bem, a gente lamenta muito que as pessoas estão assistindo em casa, está sendo transmitida pelo Facebook, a reunião está sendo gravada, vai ser disponibilizada a áudio. Não tem vereador aqui tentando amarrar, não. Pelo contrário, a gente já quer logo, porque já está começando a ter questionamento se o 5% vai ser aprovado ou não. Já foi aprovado. Nós todos aqui já manifestamos a favor. Então, o projeto vai ser votado hoje. Não há necessidade, é uma coisa de clareza. Tá? Por 6 votos, a 3, neste momento. Sim,
presidente, concede a palavra. Eu queria dizer ao meu nobre colega Rafael que não é tentando nada, mas você, nobre colega Zé Adilson, presidente da Câmara, se estiver em outros mandatos, eu voltei agora depois de 8 anos, então quando eu peço prazo, nós também chega aqui na hora. Se eu tivesse chegado aqui 4 horas da tarde, eu já tem emenda? Tem. Mas não tinha, cheguei na hora da reunião, 7h30, já tem emenda. É onde que fica, né? Mas eu pedi para o senhor presidente da Câmara que concedesse pelo menos 5 minutos, que eu vou consultar melhor os meus colegas, inclusive o prefeito está na reunião.
Quando a gente aqui tentou organizar a reunião de modo que cada um falasse pelo menos uma vez, dividindo aqui a defesa e a sustentação, né? Contestação e a sustentação aqui dos projetos, a gente separou as falas e não tem uma ordem. Quem defende primeiro é sempre a defesa primeiro e sempre a contestação em segundo. A gente muda isso de vez em quando aqui, não é como pensamento maldoso, às vezes eu mesmo, por chamada aqui, eu já faço. Agora, só vou deixar bem claro sobre um questionamento que você faz aqui do vereador Rafael, que sobre emenda que chega de última hora, eu posso falar de um vereador que vem à Câmara todos os dias, que sou eu. E posso falar também, gostaria de não fazer isso. Mas o vereador que menos comparece à Câmara é o senhor. Inclusive, a intimação que todos nós recebemos para comparecer à promotoria, o senhor sequer compareceu. Então, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, o senhor foi intimado, nós estamos com muita dificuldade para, às vezes, te localizar. O senhor fala que passa aqui às 4 da tarde. É difícil encontrar o senhor prefeito. Então, eu estou fazendo essa defesa em nome do vereador Rafael, em nome do vereador José Adilson, mas não, quem sou eu para chamar a atenção? Não estou. É até livre. Se o senhor não quiser comparecer, não tem nada que te exige comparecer. O que o senhor não pode aqui é acusar de que o vereador coloca a emenda de última hora. Porque esse projeto número 6 já está aqui há muitos dias. A questão não é entender de emenda. A questão é entender do projeto. Se o senhor entendeu o projeto de lei, a emenda que vier, o senhor está preparado para debater.
primeiro entender o projeto. Para entender o projeto, comparecer na casa, discutir os projetos, perguntar se tem alguma correspondência. Então, se eu for infeliz, se eu me desculpa a sinceridade, mas se eu for infeliz e falar isso do vereador Rafael. Inclusive, o senhor tem mais experiência de mandato que ele. É, a emenda aglutinativa número 3, sem votação. Vereador Josimar, seu voto.
Seu contra.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente. É, eu acho que está bem claro aqui, você explicou novamente, a Secretaria de Coordenação de Cultura e Turismo tem que ficar na Secretaria de Educação. Então não é, tem nada a ver com a agricultura. Sou favorável.
Só vou solicitar ao secretário a constatação dos votos dos vereadores que se manifestam de uma forma e de outra. Isso foi até já conversado também conforme a nossa audiência lá com o Ministério Público. Vereador, quiser ajustar o seu voto.
Eu sou favorável, presidente. Só para um negócio lá da brincadeira. Talvez o que está confundindo é porque a agricultura, né? Apesar das palavras ter o final, finalizar com cultura, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agricultura. É, nesse caso aqui, não. Né? Então, eu sou favorável à emenda.
Vereador Paulo, sobre a emenda do 3.
Sou favorável à emenda, presidente.
Vereador João Batista, sobre a emenda.
Sou a favor da emenda. Com a Secretaria de Educação.
Vereador Arilson.
Sou a favor, né?
Vereador André.
Sou contra.
Vereador Célio.
Senhor presidente, eu queria dizer para o senhor que eu fui infeliz na fala quando eu fui intimado para comparecer na promotoria.
O senhor foi convidado.
Então, o senhor foi feliz, eu fui infeliz. Porque uma intimação. Você tem uma obrigação de comparecer. Um convite, eu tinha motivo maior. E do assunto que se tratou, eu fiquei inteirado. O promotor, o tempo todo, questionou um concurso público para a nossa Câmara Municipal. Eu acho que é um momento certinho. Eu sou presidente, com todos os vereadores, o mais rápido possível. E virar promotor, tá? Um parecer de todos os vereadores, para que esse concurso seja o mais rápido possível. E quanto ao meu voto, o meu voto é o contrário, porque quando o senhor falou que compareço pouco, eu costumo trabalhar bem. Eu não tenho habilidade como só profissão. E sou consciente, muito bem consciente do que voto. Se for para me votar em dúvida, eu prefiro juntar, eu prefiro analisar. Porque quando se muda, é o que eu estou falando, eu não sei se tem essa votação da prefeitura, tem condição com que eu faça essa mudança. Então, por isso, eu sou contra.
Eu voto a favor da emenda aglutinativa, aprovada por 6-3. A emenda que merecia ganhar essa questão toda, mas já está... Já está encerrada. Vamos fechar isso. Só uma. Eu sei que você quer responder, o vereador Sérgio.
Eu vou falar em relação
ao
Sérgio. Só dois. Já tem os dois.
Vereador Alexandre, secretário Alexandre, vai constar na aba então os votos dos vereadores, nominalmente. Vereador, vereador, que seja rápido, nem eu quero responder o que o Sérgio falou.
Não, só quero aqui colocar. Nós, já terceiro mandato meu, do domingo, do Rafael, do Célio, eu acho que é o quarto. O Batista, não vou nem falar quantos mandatos, mas o Alisson, eu vou falar para você. Nesses mandatos todos aí, já teve muita discussão. Que às vezes o cara pede um prazo ou ele dá um parecer favorável a um projeto e vota contra. Apesar de que 3 ou 4 milhões você está presente aqui, você está demonstrando a capacidade de ser o vereador, um representante à altura do povo. Você pediu, foi favorável ao prazo, mas votou a favor da emenda.
Entendeu? Isso é muito difícil acontecer. Então, por isso que eu estou parabenizando, por isso que eu interrompi. Porque eu acho que é. Oi? Foi não, mas teve um outro, não? Não, mas. Mas mesmo assim, é a atitude que o senhor tem demonstrado, às vezes o senhor discutiu, o senhor pediu, conversou, bom, isso aí tem que ser. Então, isso aí é um caminho que você está tomando, que eu acho que está no caminho certo. Não estou questionando, discutindo questão política. Você tem a sua posição, eu tenho a minha, cada um tem a dele. Mas é assim que funciona, e eu acho que você está de parabéns por estar dando esse rumo à sua trajetória política. Tem futuro. Continue assim.
Obrigado, Sérgio. De fato, Arius, quero te agradecer pela colaboração. Você é uma pessoa que facilita o diálogo, tá? Bem como eu não posso deixar de citar, o vereador José Márcio também faz pela mesma forma, facilita o diálogo, visita a Câmara, sempre se inteirando no clássico como estou aqui. Então, por questão de justiça, a gente tem que dizer mesmo, Sérgio. Ô Sérgio, deixei para te responder agora a proposta de emenda supressiva número 4 de 2017. Vou solicitar ao vereador Mauro Florentino, secretário da mesa, fazer a leitura da proposta de emenda, é uma quarta qualidade de emenda, que é a supressiva, número 4.
Proposta de emenda supressiva número 04/2017 dispõe sobre emenda supressiva ao projeto de lei número 06/2017. O vereador Abaixo Assinado apresenta na forma regimental a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei número 06/2017. Artigo 1º. Suprimam-se os artigos 3º e o parágrafo único do projeto de lei número 06/2017. Artigo 2º. Essa emenda supressiva entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala de sessões da Câmara Municipal de Quinzema, 6 de março de 2017. José Teixeira Rodrigues, junto vereador.
Então, o vereador vai explicar o artigo, ele vai ver o que está, o artigo que nós estamos suprimindo aqui da seu projeto de lei. Faça a leitura, por
favor. O artigo, então, em discussão é o artigo 3º dessa lei 06/2017, quando diz: fica extinto o cargo de provimento efetivo de coordenador do CRAS, centro de referência em assistência social, símbolo de vencimento CE04, e criado em substituição o cargo em comissão de coordenador do CRAS, com símbolo de vencimento CC04 e atribuições, requisitos de investidura e cargo horário previstos no anexo 4 da presente lei. O seu parágrafo único é: o cargo de coordenador do CRAS ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Vou solicitar a palavra ao presidente João Batista de Oliveira.
Concedo a palavra ao vereador José Teixeira Rodrigues Júnior.
Vou explicar rapidinho que todos aqui estiveram presentes na reunião com o Ministério Público e ficou claro para nós, inclusive lá na mesa nós tratamos nós conversamos sobre a questão das criações de cargo. E aí, tenho a dizer ao vereador Sérgio, né, porque o senhor fala que eu sou infeliz, não sou infeliz, eu errei, porque eu disse que o senhor foi intimado, o senhor não foi intimado, o senhor foi convidado, eu não fui infeliz, eu fui até feliz, porque eu estive lá e pude ouvir uma palestra bonita do promotor de justiça, que cobrou providências do município de Vilsema, do município de Visconde do Rio Branco, do município de São Geraldo. Ele fará as reuniões com as câmaras, com as prefeituras, separadamente. Foi a nossa hora, foi a nossa vez. Aqui o senhor não compareceu. De repente o senhor compareça naquilo que ele fizer com a reunião do executivo, alertando as câmaras e ao executivo cargos comissionados. Na ocasião, eu lembrei ele que eu fiquei com a consciência limpa, tranquila, quando eu votei contra a criação e a chamada reestruturação administrativa, que criava-se muitos cargos. Não posso dizer que ele tomou partido por isso, que foi imparcial a todo momento, o Ministério Público. Mas nos recomendou, porque se nós fazemos também assim para o Executivo, também façamos para a nossa Casa Legislativa. O senhor não estava, mas os demais todos estavam e ouviu da presidência que vai se prontificar e colaborar para que isso ocorra, que isso aconteça, né? Diante de um trabalho que vai começar juntamente com o Ministério Público e as assessorias do município, tanto da Câmara quanto do município. Então, não houve pressão, não houve cobrança do Ministério Público, ele é imparcial, mas houve pedido de justiça. Justiça que se faça àqueles que prestam concurso, justiça àqueles que são funcionários de carreira, que sustentam a máquina pública. Está eu, está você, está o prefeito aqui nessa reunião, nós somos passageiros, os funcionários da carreira não, eles são eternos. Então, que nós dedicamos o nosso trabalho a eles. Essa foi um pedido, e por isso eu fiz, aquela emenda número 2, que o vereador Arilson pediu prazo e que todos concordamos. Uma medida protetiva. Nós não somos aqui justiça, mas nós podemos fazer justiça. Então, diante daquela reunião que tivemos, todos compareceram, não sei se ficou, restou algum tipo de dúvida, né? Quando o senhor falou que eu fui feliz, eu não fui feliz, eu fui muito feliz, porque ter comparecido àquela reunião e ouvir do Ministério Público orientações de quais postura a Câmara deveria tomar, eu me identifiquei com elas. Então eu fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, porque tive ali a exata certeza que a Câmara Municipal está caminhando no sentido correto. Então eu gostaria também, já estou fazendo aqui a defesa dessa proposta supressiva, que não haja transformação de um cargo efetivo para o comissionado. Esse é um pedido que eu faço. E eu agradeço a presente, o Batista, que me concedeu a palavra. Vou começar aqui as manifestações para os vereadores que... Até agora eu fiz só os vereadores que me sustentam. Vamos começar agora pelos que contestam. Os vereadores que contestam a emenda supressiva número 4, se manifestem. Vereador Célio, vereador Arius, quer contestar? Então, com a palavra, vereador Célio.
Senhor presidente, eu, muito simples, eu continuo no mesmo... O mesmo pensar, eu sigo o prazo.
Contestação. Presidente, vereador Arilson.
Na verdade, eu quero, numa discussão, assim, entender melhor o que o promotor falou, seu esposo estava lá para me ajudar, né? Quando ele fala do cargo comissionado, o prefeito pode contratar até que pareça a pessoa para aquele cargo. Eu estou errado? Quanto ao cargo comissionado, o prefeito pode contratar uma pessoa para ocupar o cargo até que consiga fazer um concurso para poder ocupar? É isso? Pode correr?
Sim. Né? Sem querer interromper, né, Alex? A questão é que o cargo
de coordenador do CRAS, que é o cargo em questão, não é, Paulo? Ele é um cargo vago. Ele não foi prestado concurso. E ainda hoje, eu fui na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal certificar isso. Fui pessoalmente, conversei com a funcionária. Eu não gosto de você citar o nome, não. Os funcionários do setor de planejamento me certifiquei de que este cargo está vago. Então, ele já é de livre contratação do prefeito municipal. Na verdade, ele está transformando ele, que é um cargo efetivo, e na qual, porventura, futuramente, deveria também promover concurso, está tentando transferi-lo para a comissão. Ou seja, de livre nomeação e exoneração. Exatamente aquilo que o promotor nos propôs. Olha, não, ele nos disse aquela razão para a gente tomar cuidado com a criação de cargos comissionados. Ele pediu cuidado, porque está tendo aí muitos municípios acrescentando na parte comissionada cargos e deixando de lado a parte efetiva. E aí está o ponto X, um cargo que é efetivo sendo transformado em comissão. Inclusive, dobrando o valor deste cargo, o valor salarial deste cargo.
Tá. Mas ele não existia, no sistema não existia.
Já existe esse cargo hoje, né? Mas
já não existia.
Esse cargo já existe no sistema. Ele é efetivo. E a intenção é de torná-lo em comissão.
Tá.
E aí, você esteve presente lá na reunião? Não preciso acrescentar nada.
Não, tá. Então, presidente, o que eu quero é o seguinte. Como a gente vai ter outra reunião para botar o prazo, para botar outro projeto, eu vou ficar com o CEP e vou investir mais um pouquinho, apesar de ter quase certeza, mas quero a justificação correta. Aí vou ficar no prazo também com o CEP.
Eu tenho construção plenária, eu respeito o prazo, como nós fazemos aqui a todos os projetos. Vereador Rafael, sobre o prazo.
Senhor presidente, por mim eu votaria hoje. Eu participei da reunião lá com o André, o Arilson, o senhor, o Batista, o Mauro, o Sérgio, o Josimar. O promotor foi bem claro na fala. Até atenciosamente para o senhor, como presidente da Câmara, falando que o senhor tem que promover concurso público para parar com esses negócios de cargo comissionado. Existir cargo comissionado só de secretário e assessor jurídico. E alguns cargos em comissão mínima, tá? Prevista para os próximos mandatos futuros, para evitar esses constrangimentos de privilegiar alguns, não seguir estágio de concurso, colocar pessoas em desvio de função. Então o promotor foi bem claro nessa parte, vai pegar bastante no pé. Disse, por mim, eu votaria hoje. Respeito o Arilson, o Célio, eu não ouvi se o André pediu um prazo, o Josimar, eu não ouvi, mas respeito a opinião deles, mas por mim, votaria hoje.
Vereador Josimar,
vamos votar hoje, né?
Vereador Zé Adilson, vamos ser bem breve.
Eu tenho conhecimento desse projeto porque está antigo e eu já tenho essa questão de cargos efetivos, cargo comissionado de prefeitura. Eu já venho estudando isso há 8 anos já. E as mães de vereador já estudavam isso, tem todas as funções de cada cargo, então eu posso falar bem sobre isso aí e sem entender errado. Então, o Alex falou, pediu para realmente, quem às vezes está chegando agora, o projeto é do todo, até a gente mesmo fica na nossa, se pensar um pouquinho, fica naquela, gera aquela certa dúvida. Eu não, porque eu já tenho, mas eu respeito, porque realmente é um projeto mais complexo e gera isso. Queria dizer para o presidente que o senhor concordou com nós fomos, tivemos o privilégio de participar dessa reunião, e foi uma reunião muito positiva, muito boa. Ele falou que vem aqui conversar com a gente. Em momento algum, ele te obrigou a fazer concurso público. Pelo contrário, ainda falou assim, a Câmara vai decidir, o senhor vai decidir, eu não estou brigando, eu estou recomendando, mas o presidente já disse logo de cara, eu vou seguir essa recomendação e nós vamos fazer o concurso público. e eu tenho certeza que vai ser. E foi muito bom aquela reunião, presidente. Por quê? Tudo que nós discutimos aqui, na reunião, sobre funcionários, sobre concurso público, o que está acontecendo? Então, a Sucelo não estava aqui, não estava presente, ele não ouviu, mas os outros vereadores podem confirmar. O promotor foi bem claro no que ele disse. E o que está acontecendo hoje no município, em todos os setores, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, quem trabalha lá sabe que eu estou falando mentira. O que está acontecendo? Igual o doutor Davi foi na rádio pela segunda, pela terceira vez, ele cita o nome do meu filho. O nome do meu filho em rádio, que foi chamado ao apagar das luzes. Mas eu queria deixar bem claro: meu filho foi chamado sim, no apagar das luzes. Mas dentro do concurso público que ele foi aprovado. Nesse concurso público tem 10 vagas. Ele foi chamado, é o 7, ainda tem mais 3. E eu quero fazer a indagação: por que que esses outros 3 então não são chamados agora? Aí o promotor falou uma coisa, sem eu falar nada, ele pegou e falou para todos nós: você até pode colocar quem você quiser, mas o que não é inadmissível é um chefe de setor trabalhar, exercendo um cargo, fazendo função de um cargo privativo de um concurso público. É o que está acontecendo com a saúde, deu número 4 ou 5. Na prefeitura, com 5 ou 6. Não pode. É isso que aí, mas o assessor jurídico vai na rádio, porque lá na rádio o microfone ele fala o que ele quer, porque até o pai do presidente aqui foi pedir um direito de resposta. Foi concedido, mas não no programa. Eu já vou deixar bem claro, eu vou fazer o meu pedido de direito de resposta, porque não é a primeira vez não. Então é o seguinte, está acontecendo isso. Está lá, várias pessoas, desse jeito não vai chamar quem está no concurso mesmo, não. Porque você tem. Aí ele falou bem claro, quem estava aqui, estava o Rafael, estava o Jorge, estava todos os vereadores aqui, ele falou desse jeito, cargo de chefia. É chefia. Ele tem que chefiar, ele não tem que marcar ficha, ele não tem que marcar atender telefone, ele não tem que resolver coisas do dia a dia, marcação de exame, atendimento ao público. Não tem, não é função dele. Ele está privando uma pessoa que passou o concurso público do cargo dele. Chefia. Chefia. Coordenação. Não é coordenação, não. Chefia e diretoria. Diretor de departamento. Ele é diretor de departamento. Ele não pode exercer uma função diferente de diretor de departamento. E qual a atribuição do cargo dele? É tirar xerox com uma máquina de xerox? É manusear documento? Organizar documento? Não. Se ele está fazendo, ele tem desvio de função. Está errado. Pode ter. Ele pode até fazer isso, desde que não tem ninguém concursado de fora. Desde que não tem ninguém concursado de fora. Eu não perguntei a ele, ele falou, está aí todos os vereadores citados. Né? Então, fez o que ainda pediu, fiscalize. E o que está acontecendo? A gente está vendo aí, pessoas contratadas como civis gerais exercendo função privativa. O cara não tem nada contra. Pode. Isso aconteceu na administração passada, na outra administração. Só que é o seguinte, não pode deixar uma pessoa concursada de fora. Aí falar assim, o filho do Zé Adilson, o filho do Zé Adilson está não concursado. Por quê? E foi conversado. Olha, se não chamar, eu vou reivindicar. Agora, eu não posso reivindicar pelo Rafael, eu vou entrar na justiça pelo Rafael, não. Se o Rafael não quer entrar na justiça, eu não tenho condições. Então, dentro da lei, como aconteceu no meu caso também, inclusive o irmão do André, na época, foi... a minha irmã estava depois da irmã do André, para a minha irmã entrar na justiça, ela teve que perguntar ao Roberto se queria entrar, porque ela não poderia entrar sem que o Roberto, o segundo colocado, entrasse na época. Inclusive, salvou a decisão dela agora recentemente, só que ela já está efetiva em outro cargo que é professora, né? Então já foi resolvido. Então, o que a gente está falando aqui não é besteira, não, sobre esses cargos. Então, é que fica, não tem nada contra. Pode colocar, o chefe de setor pode ficar lá fazendo, mas não pode deixar uma pessoa de fora, que foi aprovado no concurso, e nesse cargo dele ainda tem mais 3 vagas. E essas pessoas eu mesmo orientei, vocês têm o direito às vagas. Se vocês quiserem, vocês têm. Nós temos aí várias pessoas de desvio de função, exercendo função privativa do cargo que vocês foram aprovados no concurso. Querem tomar providência? Vocês vão ganhar. Certo, isso é direito. Não tem como nem questionar isso aí. Né? O promotor já manifestou na conversa dele favorável a isso, então é isso que eu queria dizer. Então, sou favorável aqui à emenda e parabenizo o presidente pela sua, já antecipar
concordar com o que o promotor fez lá.
Só para o presidente.
Só para o presidente. Vai chegar, senhor. Vai chegar. A respeito, vou te dar a palavra, certo? A respeito do prazo, vamos deliberar aqui. Todo mundo estendendo, eu vou permitir o Sérgio se falar. Vereador Mauro, como você tem um objetivo a respeito do prazo?
Vota a favor, que pode ser já votado hoje.
Vereador João Batista.
Eu voto a favor também, para ser decidido hoje.
Já é a maioria. Vereador André, vamos colaborar, vamos votar. Já é a maioria, vamos votar o projeto hoje. Você estava na reunião conosco. Arius também estava na reunião conosco. Vamos votar isso hoje. Com a palavra, o vereador André, sobre o prazo.
Eu vou acompanhar o Arius.
Vereador Arius, te pedi para votar esse projeto hoje. Você estava na reunião conosco, sabe todo o teor da reunião.
Presidente, o Calvino no promotor de promotor. Eu estava entendendo a respeito do cargo do SIAT. Eu não estava entendendo a respeito desse cargo do cargo. Por isso que virou dúvida para mim, sabe? Então eu já fiquei com prazo, eu vou continuar com prazo, nem que vai ter outra reunião, eu vou ficar com prazo. Tá?
Obrigado a você que pediu prazo, pediu uma resposta. Eu não quero negar para ninguém, mas você já me entendeu bastante e eu pude conceder a resposta.
Da emenda, eu sou favorável ao prazo. Vereador Zé Dias, eu não quero complicar porque fica evidente. Acho que sim, não é bom. Só que, ao meu ver, eu também tenho defeitos. Porque às vezes eu vejo mais do meu lado. Mas só para dar uma resposta, parece até que nos mandatos anteriores não tinha desinstituição. Na nossa administração ali, recente, bem, temos procurar, tá? Dois meses de mandato, se tiver, a gente procurar. Mas no mandato passado também, tinha serviço geral, estava trabalhando no posto de saúde, o próprio secretário de saúde estava lá no lixão, aí na época não era ruim, era certo, e hoje está tudo errado. Então, é só isso, mas vamos, esses dois meses só, terceiro, os nossos erros, vamos trabalhar para sim. Se tiver, mas vamos olhar também para trás. O quanto foi, o quanto teve, ninguém não falava nada.
O projeto aqui recebeu seis pedidos pela votação hoje, né? Para se notificar, então nós vamos votar. Vereador Rafael Moura, seu voto.
Sou a favor, senhor presidente.
Vereador José Adilson, seu voto.
Sou a favor.
Vereador Mauro Florentino, seu voto.
A favor do projeto.
Vereador João Batista, seu voto.
Senhor presidente, como o projeto não vejo necessidade mais, eu sou a favor do projeto. Voto a favor.
Vereador Josimar.
Assim como o promotor do CIS lá, o coordenador do CIAT, o coordenador do CRAE tem que ser efetivo. Então, eu acho que a
emenda
está certa e
eu
não vou votar contra a emenda.
Pode favorar, Helena. Obrigado, Josimar. Vereador Arilson, estava lá na reunião antes?
O Juninho, realmente, estava na reunião. E não entendi que ele falou que o CRAS seria efetivo. Não entendi. Se desculpa se eu estou equivocado, mas eu não entendi do CIAT. Então, estou com dúvida. Entendeu? Mas. Respeito e já.
A emenda é só do CRAS. Hein? A emenda é só do CRAS. Vou explicar isso rapidinho. O projeto de lei que a gente está aqui é um coordenador de CRAS. Esse coordenador já existe na prefeitura. Tem esse cargo lá e não está ocupado por ninguém. É só o prefeito municipal chegar e contratar alguém e colocar no lugar. Só que é efetivo, mas como não tem ninguém,
ele pode contratar.
Ele pode contratar alguém do cargo efetivo. Ou extinguir o cargo, que é o que ele está fazendo quanto ao CIAT.
Do SIAT, ele excluiu um cargo, porque aposentou o funcionário, ele está excluindo. No CRAS, ele não está excluindo, ele está transformando ele para uma outra categoria, que é o comissionado, que é justamente aquilo que nós recebemos de orientação, para tomar cuidado com isso.
Não, tudo bem, é porque ele, eu entendi a confusão que está fazendo o SIAT com o CRAS, estou fazendo confusão. Ele é comissionado e ele pode contratar até...
Ele é efetivo.
É efetivo.
Está vago.
Ele está vago e pode contratar até essa identidade. Vamos votar, então? Mentira. Vamos votar.
Exatamente isso, mano.
Por favor, emenda. Vereador André?
Por favor.
Vereador Cedro.
Vou acompanhar com os companheiros. Boa noite, sou favorável.
Obrigado, Sérgio, pela acolhida. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Isso aí, só presidente.
Só um segundo, porque a pauta da reunião está encerrando, Sérgio. Não vai ter mais debate. Só te dizer o seguinte. Quinta-feira... terça-feira teremos uma reunião extraordinária. Será... terceira reunião extraordinária para sacramentar o projeto de lei número 6. Só porque está causando algumas dúvidas, os vereadores já manifestaram praticamente na íntegra do projeto número 6. Porque às vezes na rua você vai ser questionado, mas e o aumento? Foi concedido? Foi concedido? Olha, gente, o aumento está tratado no artigo 1º. Todos nós, vereadores, já manifestamos. Que somos favoráveis. Eu posso até ser corrigido aqui. Se... aí vem o parágrafo 1º, que trata do reajuste, também concedido, tabela de vencimento, concedido. Aí se extinta o organograma do Poder Executivo da Secretaria de Cultura. Nós extinguimos também a Secretaria de Cultura, não foi isso? Está extinta. Aí vem, em decorrência da extinção da Secretaria de Cultura, ela está extinta, nós já resolvemos sobre isso. A Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, já está extinta. Aí foi criado Coordenação de Cultura e Turismo e foi criado Coordenação de Esporte e Lazer. Ambos foi aprovado e está vinculado à Secretaria de Educação. Só estou fazendo uma apanhada aqui para todo mundo entender. Foram criados esses dois cargos que estão vinculados à Secretaria de Educação. Então, o artigo 2º acabou. Aí a gente já vai ficar para o 3º. E aí entra onde o Marilson falou, que é importante citar ele. Que o prefeito municipal está tomando a iniciativa de extinguir o cargo de coordenador do CRAS e criar efetivo, e criar ele de comissão. É o contrário, se ele era de comissão, era para criar ele de efetivo. Então, nós aqui suprimimos esse arquivo, vai deixar de existir no projeto de lei. Passando isso, vai entrar o seu questionamento. Daqui para frente, o projeto vai continuar sendo debatido, a partir do artigo 4º, porque está extinguindo um cargo já antigo da carreira, que é o do SIAT, que é o Sistema Integrado de Administração Tributária. E no lugar, no mesmo artigo, está se criando um cargo de comissão de coordenador de transporte. É um questionamento que nós temos que fazer. Eu não sou contra criar um setor de transporte, como sou a favor também de criar um setor de segurança pública. Mas ele está criando coordenador de transporte no lugar do SIAT. SIAT é administração tributária, não tem nada a ver com transporte. Então, assim, no lugar dele está sendo criado. Está errado. A redação aqui está errada. Mas não se conta na criação de um setor de transporte que precisa. E depois o projeto vai se encerrando, que são diretrizes gerais. Então nós vamos aqui, na próxima reunião, debater a partir do artigo 4º. Que todo mundo entenda que o reajuste foi concedido, tudo isso. prefeito. Aí, na próxima reunião, nós vamos saber se nós vamos extinguir um cargo vago efetivo, que o prefeito está querendo fazer, e se nós vamos criar a secretaria, perdão, a coordenação de transporte, que também ele quer. Então, diante disso, vereadores, o projeto se encerra nessa reunião e vai voltar de forma extraordinária na terça-feira. Ficou entendido para todos os vereadores? Ficou entendido, Josimar? Ficou, Zé Adilson? Rafael, ficou, Zé? Entendido?
Senhor presidente, essa Secretaria de Transporte hoje, pela
coordenação,
a frota que temos hoje é muito grande. Então, uma secretaria mais do que justa, tanto quanto, senhor presidente, disse também da Secretaria de, que é uma secretaria que precisa, nossa cidade precisa de segurança. Então, eu acho que não tem nem dúvida, se amanhã vier, vai ter o público ser votado, tudo na unidade. Então, obrigado, senhor presidente.
Sim, só corrigindo, eu não falo secretaria, falo setor, né? Todo implementado, não é uma pessoa que vai resolver a questão de segurança pública, é todo um pensamento. É guarda municipal, aquela coisa, bem formado, é um projeto mesmo de instituição. Quanto ao cargo aí de transporte, vou ser favorável, porque eu estou participando aqui. Você restou dúvida para algum vereador? Nós vamos continuar a partir do artigo 4, tá? A próxima reunião encerrar isso aí. Oi, gente, estamos seguindo aqui, já encerrando as proposições, né? Nós temos agora indicações, só duas. Nós temos aqui a indicação de número 3 e a indicação de número 4. Antes de fazer essa... Não, vou deixar o meu pedido para depois. A leitura de número 3 era de autoria do vereador Rafael. Então, com todo respeito ao secretário da mesa, a gente já de praxe aqui de oferecer a leitura do próprio indicador, né, que é o vereador Rafael. Então, eu vou conceder aqui a palavra para a leitura da indicação pelo vereador Rafael.
Obrigado, senhor presidente. Novamente, boa noite a todos, né? Indicação número 3/2017. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio dessa indicação abaixo, descrita ao senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos e o secretário de Departamento de Limpeza Pública para a adotação de medidas descritas abaixo. Limpeza das estradas rurais asfaltadas que ligam os distritos. Justificativo. Alguns moradores estão reclamando dos matos nas estradas, dificultando a passagem de pedestres e de veículos que trafegam, assim evitando acidente. Sala das sessões, 6 de março de 2017. Rafael Marques de Moura, vereador municipal de Grecina. Senhor presidente, só que nisso eu vou reiterar aqui meu justificativo e também pedir. O senhor prefeito estava aqui, mas infelizmente já não está aqui mais. Quero já ir até pedir ele que dentro das ruas aqui também, nosso Deus, tem mato. Até hoje eu vi umas fotos aqui do alto da colina, no loteamento aqui que o Zé Chuchu fez, mais conhecido aqui, o bairro Centenário, aqui o bairro Ilha Bela, aqui também que o Zé Oscar fez aqui na saída aqui para Viraí, tem muito mato encontrado. Então, para ver se o prefeito, junto com a secretaria, tenta bater esse mato, ou então passar um handap, como assim, e também procurar saber dos donos de lote, como o Rogério fez aqui, ó. O Rogério bateu esse mato todo da aqui onde era a biblioteca aqui, bateu esse mato, tudo ficou bom, ficou limpinho, o pessoal fica mais tranquilo por causa de bicho, cobra, aranha, então várias essas coisas. E na época do prefeito Antônio, já com a mão de obra já ficando escassa, ele contratou um pessoal aqui, até da Laranjeira, muito amigo meu, o Hélio do Zico, com seu filho e outras pessoas, batia handap nos matos, nas estradas, onde passavam os ônibus, onde passava muito tráfego de carro, passava o handap, ele rapidamente passava no município inteiro. E às vezes o prefeito entra em contato com ele, e com a equipe, às vezes também tem outro que queira prestar esse serviço para a prefeitura, eu acho que fica até mais barato,
e passar esse randap e acabar com esse problema. O pessoal está reclamando demais. Tem estrada aqui do Valão, aqui eu ando muito para baixo, pé na casa do André mesmo, o André sabe, mata quase encontrando, pé na casa aqui do pai do biscoito, aqui no finalzinho do Corvo da Mata, o Arius também passa muito, ali na Vangelândia, o Batista passa muito ali também, a gente está vendo, o mata quase encontrando. Tudo isso, prefeito, toma iniciativa e soluciona esse problema. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem-vinda a indicação. O Rafael, você fez o plano muito bem também, de forma que ela será encaminhada ao executivo, aos vereadores novatos, porque eles sabem muito bem disso, as indicações não são votadas. Né? A gente tem o consentimento de todos os vereadores e aí ela é encaminhada junto com o expediente do dia seguinte da matéria que foi votada aqui durante a reunião. Agora tem mais uma indicação, que ela é de 4 autoria, é a indicação de número 4, que é também do Rafael, do vereador José Adilson, que é do vereador Mauro Florentino e do vereador Batista. Então, para a leitura dessa indicação, vou solicitar o vereador Mauro que faça essa leitura.
Indicação número 04/2017. Nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicito o envio desta indicação abaixo descrita ao senhor presidente da Câmara Municipal, o senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, para adoção das medidas descritas abaixo. Solicitamos ao excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa a expansão do expediente da Câmara Municipal a partir das 7 horas da manhã, funcionando até às 18 horas, de segunda a sexta-feira. A justificativa: os vereadores Mauro Florentino, José Adilson Braga Filho, são funcionários da Prefeitura Municipal de Guincema e exercem suas funções no período de 12 às 18 horas. O vereador João Batista de Oliveira tem sua presença muito requisitada pelo povo durante todo o dia, e não somente na parte da tarde. O vereador Rafael Magno de Moura terá mais possibilidade de estar presente. O funcionamento legislativo no período matutino trará mais comodidade à população, pois estará abrangendo o período de trabalho. Sala das sessões da Câmara Municipal de Guincema, 6 de março de 2017, atenciosamente assinaram a indicação número 04/2017, os vereadores Rafael Magno de Moura, José Adilson Braga Filho, João Batista de Oliveira e Mauro Florentino.
Algum vereador quer fazer justificativa, além do Mauro fez a leitura, aos vereadores que quiserem se manifestar. Eu vou começar pelo vereador Arius, que se manifestou primeiro. Passando aqui pelo Zé Arinho, Sérgio Batista, peraí, falar. Vereador Arinho, é rápido, eu vou falar agora. Essa indicação fala que está funcionada às 7, até às 5 da tarde? Às 6 da tarde, a Câmara. E funcionário? Como é que fica a situação do funcionário? Do funcionário? Porque o funcionário trabalha aí com dinheiro, ele pode pedir todo.
Eu estou recebendo essa iniciativa dos vereadores aqui, nem citam nenhuma. Os demais, de fato, existe procura pela Câmara na parte da manhã também. Até já deixamos de receber correspondência por estar fechado. E eu venho encontrando muito pedido popular sobre isso. Às vezes sete da manhã não seja tanto, mas às vezes umas 8 horas, vou pensar e a gente deve regulamentar isso de uma forma legal, né, através de um decreto. E a questão do funcionário, os que a Câmara já tem vão ter que dar conta. Nós não vamos nem criar caso, nem expandir, modificar nada, nem pagar ninguém a mais, porque não tem condição por isso. Vamos adaptar os funcionários que já trabalham aqui para poder distribuir esse tipo de atendimento e chegar à população
e facilitar também o trabalho dos vereadores. Porque, igual o Mauro citou aqui, o vereador Zé Adilson, o Mauro tem uma questão até particular que ele não quer que cita, entendeu? Ele não quer nem que cita, eu acho que ele deveria citar, mas ele não quer nem que cita. E me doeu. Aconteceu um fato particular com ele, fiquei entristecido, porque um vereador colabora demais com a Câmara Municipal, vem para cá, nos ajuda, inclusive na reunião, um dos vereadores aqui que cuida desse papelado aqui para a gente, faz o papel do secretário da mesa, de fato. Esse aqui está não sendo mais do que ninguém. Todos os vereadores, igual o vereador Sérgio, que já conversou aqui, às vezes não tem essa oportunidade de estar aqui o tempo todo aqui na Câmara, mas faz o seu papel, viaja às vezes com o prefeito, está sempre nas secretarias, está sempre em contato com o povo, que na verdade, né, o vereador não cumpre horário. Mas dessa forma fica mais fácil dele, às vezes, organizar um momentozinho para chegar aqui na Câmara. Eu tô bem inclinado, favorável a isso. Tá?
Aí por mim, eu também, eu acho que pelas 8 horas começando a ser 7, né? Cedo, né? Eu acho que o funcionário, no caso do Mauro, já trabalha, vai ter outro ponto para poder estar juntando aí. E por mim, também, vai ser mais tempo para a gente.
Vereador Zé Adilson.
Eu já, a gente já conversou muito em outras administrações também sobre esse assunto. Então a gente vem amadurecendo, chegou a hora. Eu acho que chegou a hora de a gente implantar isso aqui. Não só por mim, pelo Mauro, pelo Batista. Realmente eu tenho tentado, eu vou ajustando meu horário. Né? Querendo ou não, por dia eu atendo umas 10 pessoas. Às vezes mais, às vezes menos. Aí eu fico jogando, às vezes em casa, na rua mesmo, no marco, ou na hora do meu café, ou lá na prefeitura, mas na prefeitura é um lugar. Né? Mas às vezes a pessoa quer conversar comigo, uma orientação, acaba indo lá mesmo. E eu, na parte da manhã, já marco tudo com dó. De 8, a meio-dia, de 8 a 11, eu estou lá na Câmara. Você pode ligar, a gente combina e conta lá, porque a gente tem estrutura. Se precisar do telefone, a gente tem. Se precisar do computador, a gente tem. Então, não tem em casa, não. Mas a pessoa fica mais à vontade na Câmara. E, mais do que isso, hoje o nosso município está muito bem. Nas filas, você vai ali, então, correio uma fila grande. Vai na lotérica, uma fila grande. Vai. Então, o pessoal vem na roça cedo, a Câmara está aberta. Porque a Câmara, eu vejo o movimento da prefeitura também. Só que o banheiro já lá em cima, a Câmara facilita demais para essas pessoas. Tem uma facilidade. E eles bebem, se sentem, né? Chega, toma água, está ali no banco, fica 2, 3 horas, sai dali, vem no banheiro. Isso aí, mas isso aí é função de Câmara, de vereador. Por que não? Isso aqui é a casa do povo. Então, conhece um pouco a personalidade na zona rural, vai esperar um ônibus, às vezes não quer ficar sentado na praça, vem aqui, toma água, vai no banheiro, senta ali, fica ali. Então, eu acho muito válido, isso vai ser muito útil para a população, para nós vereadores também. Então, a sua iniciativa, eu tenho a agradecer quem está apoiando, que todos nós vereadores vão apoiar essa iniciativa, e mais ainda, nós não vamos gerar gasto nenhum a mais, não vai contratar ninguém a mais por isso, você vai adequar os funcionários que estão aí, e da melhor maneira possível, tenho certeza. Talvez 7 horas é muito cedo mesmo. A gente falou porque eu vou prefeito, o prefeito nada é sempre com vocês. Mas 8 horas, ou até 9, acho que está de bom tamanho.
Vereador Sérgio. Senhor presidente, eu queria até pedir desculpa ao doutor Rodrigo. Esquecimento. Para ver se apresenta também, doutor Rodrigo. Na Câmara hoje é muito importante para nós a sua presença. E dizer ao meu novo companheiro vereador Rafael, parabenizar pela sua indicação e a todas as indicações também que todos assinaram. Sempre fico feliz nessa indicação e em breve vai ser partida de estrada, porque está sendo feito uma. Porque tem que ser através de uma contratação, né? E, infelizmente, a nossa prefeitura está tendo serviço para a saúde. Mas é bom agora que o funcionário aposentou também, então está com mão de obra. Então, primeiramente, a intenção é fazer uma proteção, uma sociedade, contratar os homens, conforme você falou, o Hélio, aquela região, diversos homens
bom serviço. E daí uns 60 dias, 40, 60 dias, vim com o andar, que aí o mato vai estar em uma altura de 22 pau, e bateu o andar. Porque hoje, devido à chuva e o tempo que não é batido, o mato já está constantemente separando, ele está encontrando. Então você chega hoje até para fazer uma aplicação de andar, é complicado, você tem que levantar aquele vidro, tem que estar muito. Então, quero te parabenizar, tá? Em breve, se Deus quiser, vai ser resolvido esse problema que está sendo de muita reclamação ainda. Obrigado.
João Batista de Oliveira. Essa emenda, eu participei dela, porque eu tenho, graças a Deus, uma procura muito grande de pessoas, principalmente pessoas quase todas da zona rural, que me procura para conversar, para pedir uma ajuda. E eu tenho que ter um lugar para poder receber essas pessoas. A maioria lá em casa estava ficando de um jeito, eu não estava tendo como nem conversar com o povo. Eu tenho uma mulher doente, tenho um esposo doente, acho que é bastante gente que sabe disso. E ela não pode vir com um monte de gente. E lá em casa é uma procura terrível. Então eu dei de marcar com esse pessoal meio-dia aqui na Câmara. Mas muitos falam assim, ah, Batista, mas meio-dia não dá para mim. Meu ônibus, meu tempo que eu tenho é de manhã e eu precisava de cedo. Alguns podem vir à tarde, mas nem todos. Então, eu pensando, o lugar de eu receber esse povo, de eu conversar com esse povo, porque aqui é uma repartição pública, eu faço parte dessa casa, eu tenho muita honra por isso, então espero o apoio dos meus amigos, dos meus colegas vereadores, independente de partidos políticos, que ajudem a apoiar essa minha, essa indicação, porque ela me faz muita falta. Tem dia que eu chego aí para conversar, aí a pessoa está com pressa, e eu, às vezes a cama não abriu ainda, eu converso com a pessoa ali, põe a pessoa dentro do carro, converso com a pessoa dentro do carro, não é uma coisa ideal, você prende uma pessoa dentro do carro para poder conversar, pensar, tem a vontade de estar conversando. Eu fiz parte, eu pedi para nós fazer essa indicação, esses colegas concordassem com a gente, foi essa maneira. Essa indicação, se assim for prosseguida, vai me ajudar a resolver meus problemas com o pessoal da zona rural. Muito obrigado. Vereador André.
Eu quero dizer que eu aprovo isso. Eu acho que não teve custo, se tiver também, se tiver gente para cá, bom, nós, como funcionário, não vamos trabalhar de graça. É isso aí em todos os setores. Né? Eu quero dizer ao Rafael que hoje mesmo, Rafael, nós estávamos conversando sobre a limpeza. Nós já estávamos providenciando isso, viu? Pode ficar tranquilo aí que o pessoal da zona rural aí está cobrando muito isso. Sim. E que, se Deus quiser, que breve vai ter. Viu?
Assim seja, né? Mais ou menos. Vereador Josimar.
Eu queria parabenizar o Rafael, e porque todos estão pedindo mesmo. Inclusive, hoje até começou a dar uma limpeza lá na nossa estrada lá. E eu concordo com esse horário, porque muitas vezes também da parada tarde da frente vem, a gente vem na parada da manhã. E o Zé Alves falou, o pessoal fica no correio, talvez quer ver o banheiro, né? Toma uma água. Então a casa é aberta a todos. Então, de parabéns, Rafael, e parabéns aí, embora.
Obrigado, Josimar. Nós vamos sim pensar nisso ainda essa semana, já começar a trabalhar essa ideia. Vai dar certo, se Deus quiser. Ela vai estar à disposição. Diante disso, nós estamos chegando aqui ao final da reunião, mas tem um pequeno expediente. Vou pedir para o Mauro fazer uma leitura bem rápida para nós poder encerrar a nossa reunião. Hoje um pouquinho mais cedo. Mauro, fazer a leitura mais rápida, que é a do comunicado que nós recebemos do Luiz e depois do Bispo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Vicema, a Constituição Federal, em seu artigo 144, estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Estruturar a intervenção na seara da segurança pública, o município deve compreender qual a dinâmica da criminalidade e o risco de seu crescimento, entendendo que fatores estão relacionados ao crime, é que se torna possível pensar em questões a serem executadas pela prefeitura para diminuir sua ocorrência. Quando o executivo municipal não possui em seus quadros funcionários especializados para execução de atividades como essa, é comum, muitas das vezes, recorrer a empresas de consultorias de algum centro de pesquisa que geralmente realiza esse estudo sob encomenda. Porém, sua implantação necessitará de funcionários com experiência nessa área. Todo o procedimento inicial deve ser de forma gradativa e observada, pois sempre haverá mudança de comportamento em sua implantação. Com a vez encerrado o diagnóstico, esse é utilizado como base para a elaboração de um plano municipal de segurança pública, cujas ações podem ser operacionalizadas por uma Secretaria de Segurança Pública ou até mesmo por uma coordenadoria de ordem pública. O objetivo principal é a prevenção do crime e da redução do sentimento de segurança no âmbito municipal. Em um futuro próximo à Guarda Municipal, será de extrema necessidade. Porém, precisamos pensar no investimento nessa área de acredito que no momento não é propício. Pode-se trabalhar, a princípio, com a parceria dos policiais civil e militar, criando a secretaria ou coordenadoria, que será o órgão responsável por formular e implementar políticas públicas que garantam a manutenção da ordem urbana e a integração da prefeitura com as forças de segurança do Estado e com a dinâmica dessa estrutura criada em um futuro próximo. Criaríamos a Guarda Municipal. Meta principal nesse momento é trabalhar de forma integrada com as polícias civil e militar para a prevenção da segurança. Enfim, esse é o formato que hoje posso observar para se começar a trabalhar com os pés no chão. Luiz dos Santos, presidente da AMAVIP Vilas Boas.
O assunto já foi discutido aqui na reunião, o vereador quer se manifestar, ele já foi bastante pacífico, o vereador Rafael.
Depois eu quero falar um assunto que ocorreu na rádio, eu quero falar um assunto.
Vamos encerrar chegando nisso. Eu, a respeito desse pedido do senhor Luiz, foi uma defesa de todos os vereadores. Eu só gostaria de acrescentar que a medida do olho vivo. É muito importante, já foi até lembrado lá no dia pelo promotor, vocês lembram, né, para ver se o município planta, é olho vivo que chama o projeto daqui no negócio das câmeras na cidade.
São Geral de
Olho, pode colocar um nome, né? Mas são câmeras aí de monitoramento aí na cidade, que colabora muito com o trabalho, né? É olho vivo isso, Patrícia. Acho que é isso. E a Guarda Municipal também, eu torço muito para conseguir fazer, porque vai auxiliar muito o trabalho dos policiais. Então, para se pensar em segurança pública, não é em um carro, é uma estrutura. Né? Eu, só isso que eu gostaria de acrescentar. Vou solicitar ao Mauro para fazer a leitura de um ofício que nós recebemos aqui do Bispo José Leopoldino.
Só lembrando que já foi dividido da outra reunião, e o bispo ali já está chegando aqui um dia, então a gente vai ler de novo, para reforçar. O bispo vai reforçar, então a gente está dando essa leitura aí. Leopoldino, 9 de fevereiro de 2017, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Vilicema. Devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. Palavras do Papa Francisco. Seguindo. Paz e bem. O momento nacional é de bastante estabilidade e os meios de comunicação, em sua maioria, contribuem para o crescimento da desesperança no meio de nossas comunidades. É papel da Igreja alimentar a esperança, é um tempo novo, jamais cedemos ao desânimo, é a falta de perspectivas. Neste intuito, queremos, juntamente com os administradores públicos dos poderes executivo e legislativo dos municípios, pertencentes à nossa diocese leopoldina, pensar alternativas conjuntas e contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A Diocese de Leopoldina, ciente da importância do debate político e do envolvimento do cristão na administração pública, vem convidar os excelentíssimos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para um encontro a ser realizado neste próximo sábado, dia 11 de março de 2017, de 8 às 11h30 da manhã, no auditório do Colégio Santa Marcelina, na cidade de Mulheré. Confiantes em seu interesse no diálogo fraterno e comprometido com a vida, contamos com sua presença neste encontro. Para a melhor organização do evento, pedimos que confie sua presença através do telefone 3441-2008 até o próximo dia 7, que é amanhã. Atenciosamente, Dom José Eudes Campos do Nascimento, vice-diocesano de Leopoldina.
Gostaria de lembrar os vereadores que o secretário de Cristo ligou e pediu para, por questão de alojamento lá, para falta do espaço, ele pediu que confirmasse quem vai poder ir e quem não vai poder. Então, eu pedi, por gentileza, até amanhã, comparecer na Secretaria da Câmara e se manifestar aqui se vai poder ir ou não nessa reunião. Com que eu já participei de uma, foi muito bom. É muito bom, já tirei cópia, mas a gente tira de novo. Só que nós precisamos confirmar essa presença até amanhã, tá? Isso, vamos fazer força aí de todo mundo aí, que é muito importante. Essa é uma mensagem que eu vou falar para todos. Chegando aqui ao fim do expediente, tem uma manifestação sugerida pelo vereador Rafael. Tem a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Questão aí que o senhor Luiz escreveu, eu acho muito importante. Eu acho que deveria criar um departamento de segurança. Eu acho que está todo mundo bem envolvido. Essa semana, uma conversa aqui com o Claudinei aqui da loja aqui, ele falou comigo que aqui do Oval tem um pessoal que trabalha à noite, das 6 da tarde às 6 da noite. É 4 motoqueiros, fica rodando a cidade, vai no distrito, costuma ir na zona rural, 2 a 2. E se vier ver um carro diferente, para, ó, está precisando de alguma coisa, eu acho que já é uma importância muito grande já para o município. E já está vendo já alguma coisa, ele roda a noite inteira, viu? Um carro diferente, para. Agora, questão do que ocorreu domingo, sem ser esse agora, passado, sobre uma emenda que eu fiz em casa. A emenda, como o vereador Sérgio sabe, o senhor sabe, o João Batista sabe, os vereadores mais velhos, o Zé Dilson, eu, o André, o Arilson, o Mauro e o José Mata chegando agora, a emenda é no ato do projeto. Então eu fiz uma emenda, e essa emenda era para manter as 30 horas do assessor jurídico da Câmara e dos coordenadores, para fazer uma parte parcial, que tinha alguns coordenadores com 30, outros com 40. Então, nós planejamos assim, de ser ou tudo 30 ou tudo 40. Aí nós falamos, não, vamos fazer tudo 40. E isso é de acordo também com o executivo, ver como é que vai fazer essa fiscalização. Então, a gente foi muito debatido nisso na rádio e nós sem o direito de resposta. Eu achei assim, o assessor jurídico da prefeitura chegou lá e malhou todo mundo, falou o que ele quis. E o narrador do programa concordava com ele, não foi imparcial não. Ele chegava lá e concordava, não, tá certo, mas não, nem para falar assim, então vou chamar aqui o fulano, vou citar o nome, para dar um direito de defesa aí, vou chamar o vereador Rafael, o vereador Juninho, o vereador Mauro, o vereador Zé Adilson. Eu acho que, se eu não me engano, da oposição aqui não foi citado só o João Batista, mas foi citado até o nome do ex-prefeito aqui, pai do Juninho, Zé Teixeira, foi. Palavras, eu acho assim, de administração, nós todos erramos. Eu, como já errei no meu mandato passado, mas a gente tem que sempre acertar. Eu acho que o doutor Davi, às vezes, eu não sei se ele tem, ou um grupo político que fica colocando muita coisa na cabeça, e eu já fui companheiro do grupo. Fui companheiro e era um defensor do grupo, só que eles nunca concordavam com as minhas ideias. Porque se eu fosse companheiro num projeto desde criação de cargo aqui, eu era contra mesmo.
como já foi aqui contra o cargo de presidente da Câmara do meu lado, colocava aqui na casa, como era um cargo para o Pedro Mariosa, todo mundo sabe muito bem, eu coloquei uma emenda dele para tirar o cargo, porque o Pedro gosta muito de receber, ele não gosta muito de trabalhar não, eu conheço, eu sou amigo dele, e o doutor Davi falou que eu tenho problema particular com ele, não tem problema particular com ele, sou amigo dele. O Pedro é pessoa que já foi na minha casa, já fui na casa dele, já fui em comemoração festiva na casa dele. Então, eu não tenho problema com o Pedro particular, não. Só que eu tenho com o Pedro, são pessoas que gostam de receber. Pessoa que não gosta de pressão sobre ele. E elogiou o doutor Davi, que essa emenda não era para ele. Eu sei que o doutor Davi trabalha até muito. E ele também falou também que nós citamos do IPREV. O IPREV é um instituto que foi no período do ex-prefeito Ari, o Ari estava aí, e ele era assessor da prefeitura, criou o Instituto IPREV. Só que a gente mais sabe aqui muito bem, o IPREV é uma instituição que já nasceu quebrada. Ele já pegou todo mundo que já estava para aposentar, já aposentando no IPREV. Então hoje o IPREV arrecada, é a conta de arrecadação, a parte patronal da prefeitura, já pagar os inativos. Vai chegar um certo ponto, o dinheiro que vier para a prefeitura vai ter que ser a conta de pagar os funcionários aposentados. Vai ficando uma situação cada vez mais difícil. E a gente sabe, e ele também falou, que o IPREV é uma comodidade para o funcionário, que não precisa de nem outra cidade para fazer perícia. E nós sabemos disso. Portanto, tem uma pessoa da família dele, que mora com ele dentro de casa, é aposentada pelo IPREV. A maioria da população do Diricema sabe por que ela foi aposentada. Não vou citar nome, porque eu acho que não precisa. A gente sabe muito bem quem é. Então, a gente vê muitas delegações, pessoas vindo na rádio, denegrir imagem do vereador. Ô, gente, nós estamos aqui, é um representante do povo. Nós estamos aqui pelo povo, o povo que votou na gente. E o doutor Davi também falou demais da conta de administração anterior. E ele foi companheiro do Antônio Vangimelo. Ele subiu no palanque do Antônio Vangimelo. Ele foi candidato a vereador do Antônio Vangimelo em 2008. Inclusive, o ex-prefeito Ari também aqui, ó, foi candidato a vereador no mesmo partido com o Antônio. Mesma coligação. Eu fico bobo com isso, que falo um negócio de manhã, de tarde, é outro. Eu vejo vários esses tipos de assunto. Eu acho que a pessoa tem que ter íntegra. Como eu fui companheiro. Não tem nada a reclamar dos eleitores. Teve muita gente que votou no Ari e votou em mim. Eu vejo isso. Não tem nada contra os eleitores, não. Mas eu vejo a minha mudança partidária. Eu era assim, era um novo horizonte para Diricema. Então eu vim. Doutor Rodrigo está aqui presente. A gente está vendo ele aqui. Então eu estou falando, doutor Rodrigo. Não é porque o senhor está aqui, não, que eu vou falar. O senhor era um novo horizonte para Diricema. É uma visão futura. Então a gente tinha que depositar essa confiança. E foi o que eu sempre lutei, como era proposto aqui por o vereador Arilson, que era candidato a vereador, e queria um candidato a vereador, um prefeito do meu lado, com ideias novas, o Arilson. Eu tenho certeza que no fundo, o Arilson não concorda com as ideias, não, porque eu participei de reunião com o Arilson. O Arilson falava isso eu não admito, aquilo eu não admito, e às vezes, coitado, está sendo às vezes muito pressionado por causa do grupo que eu era pressionado. E não concordava, não. Nunca concordei, senhor presidente. O senhor já foi vereador aqui junto comigo. O dia que o Antônio colocou um projeto aqui de desmembração de secretaria, onde ele está extinguindo hoje, eu votei contra. Tatão votou contra, Gabriel, o Ari, que está extinguindo a secretaria hoje, votou a favor. Aqui, ou nessa casa, eu não tenho mentira, não. Se eu for pegar arquivo anterior aqui, que sabe muito bem o que eu estou falando. Eu não falei isso aqui, um desabafo, senhor presidente, porque às vezes as pessoas falam com a gente assim, mas você não vai dentro do carro, você não vai lá na rádio? Eu sei que não vai me dar direito de resposta. Eu sei, eu conheço. A rádio faz um tipo de politicagem que não dá para entender a cabeça do pessoal. Às vezes podia ajudar muito mais. Outro dia minha esposa foi vítima disso, do pessoal do Conselho Tutelar. Eles foram lá, botaram uma pessoa desequilibrada, falar que o Conselho Tutelar estava embarcando a festa do carnaval do Diricema. Ô gente, pelo amor de Deus, falar um trem desse com o Conselho Tutelar? Não, a festa não tinha uma coordenação da festa, nem a Polícia Militar do Diricema não sabia que a festa ia acontecer, sabia por conta dos outros, mas o oficial não sabia. Botaram um desequilibrado para falar que o Conselho Tutelar estava Minha mulher quase foi apedrejada no meio da rua aí, porque ela faz parte, não sei se ela, todo mundo sabe, por causa disso. Então, várias coisas que vêm acontecendo nessas partes. Eu acho assim, até que nem que ele estivesse aqui, se na próxima reunião ele tivesse, quiser debater, eu debato com ele. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu saí do grupo do ex-prefeito, do prefeito Arim, eu saí de cabeça erguida, saí pela porta da frente. Eu falei que com ele não ficava, porque eu não concordo com esse tipo de atitude, não. Eu não concordo. Eu sonho em iniciar uma política nova, uma política renovada, uma política de boa vizinhança, uma política de ponte, não de perseguição. Isso aí, gente, vocês vão contar com amigos, vocês me conhecem. Sabe quem eu sou? O Ariel sabe muito bem, já participou de várias reuniões comigo. O Juninho, o Mauro, o Batista, o Josimar aqui, o Célio, o Tutinho, nós conversamos muito. Com o André eu converso menos, mas não tem nada contra o André. A gente nunca expôs muito política. Então, o Zé Atilson aqui sabe, mas o André sabe o que eu estou falando. É de uma política renovada, uma política de bons andamentos, de bons costumes. Muito obrigado, senhor presidente. Isso foi um desabafo. Só peço desculpas aí de ter estendido muito, tá? Muito obrigado.
Rafael, eu que agradeço, foi esclarecedor. Eu fico aqui observando e sobre o fato que aconteceu da rádio, aquilo machuca, né? Então, eu e você, eu e o Zé Adilson, que já respondeu no meio da reunião. Doeu, eu sei que doeu no Mauro Florentino. O Batista, nessa ocasião, foi poupado. E doeu em mim também. Porque foi incluído muito o nome do meu pai, espalhado aí na rede de transmissão aí da rádio, que é uma. Não vou dizer a rádio é política, mas o programa do Zé Davi Ervilha é político. Inclusive ele é político, ele subia no palanque do Ari para pedir voto para o Ari. Ele vinculou o sindicato rural à administração do Ari, que deveria ser imparcial. Mas nossa função aqui hoje não é embora tenha vereador que quer entrar do passado. Nossa função aqui hoje não é a gente ficar resgatando o que é de passado. Acho até, eu posso falar pelo meu pai, né, se ele quiser procurar a justiça para promover um direito de resposta, porque foram palavras ofensivas, eu não entendi por que ele ter sido tão ofendido daquele jeito, sendo que ele já foi prefeito há muito tempo, não exerce função pública, não exerceu função pública durante o mandato do Antônio Bosnello. Antes do Antônio era o prefeito Padre Jurandir, antes do Padre Jurandir era o Ari. E muito antes, todos eles eram meu pai, que foi lembrado aí de forma covarde, de forma leviana, porque se alguém aqui de Vicema não merece. Quem sou eu, né, para estar julgando, mas o meu entendimento não merece acusações tão severas, é o meu pai. Porque é um homem dado, é um homem que trabalha popularmente todos os dias, tem muito carinho por todos os vicemenses, tem adversário político, mas ele não tem inimigo. Então, e é uma pessoa simples. Eu acho que a melhor resposta que nós podemos dar, Rafael, você falou e falou com coração, que quando a gente fala, o próprio doutor Davi, um dia insatisfeito aqui, bravo aqui na reunião, falou que quem tem medo da verdade não mostra a cara. E está certo. Por isso que você abriu seu coração para falar a verdade. E lá no programa, não mostra a cara. Dá certo, tem direito de resposta. Se você comparecesse lá no momento do programa, a porta não ia abrir para você. Então, quem não está mostrando a cara são eles. Nós estamos aqui, estamos diante da plateia, estamos diante da população de Vicema, fazendo um trabalho novo, renovador, que é o que o senhor está propondo, o que você está propondo. Não adianta lembrar por que o salário está defasado. Se quer achar culpado, Nós podemos fazer reunião aqui, que é o caso aqui, de achar um culpado. Por que que o salário? Eu creio que a administração passada não contribuiu para o salário estar em melhores condições. Eu acredito nisso, eu falo. A gente elege aqui inúmeras qualidades, vantagens, avanços do município. Mas também pecamos, né? Também deixamos a desejar em alguma parte. O que nós queremos é proposição, é de olhar para frente e ver o que, que vai ser feito para resolver. Afinal, quem foi eleito para isso foi o atual prefeito, que até há pouco estava aqui. Foi o Ari. Não é lembrar por que, que isso não foi feito. Nós não somos a justiça para julgar e condenar. A rádio pensa que é, para julgar e condenar. Mas nós aqui não. A rádio não me desculpa. Eu não estendo a rádio como um todo. O programa do Zé Davi, ele é completamente político. Um programa político. Entendeu? Eu lembro muito bem que ele teve aqui para parabenizar o presidente eleito, né? Porque era correligionário. Ele nunca veio aqui parabenizar a posse do presidente José Adilson. Ele não esteve aqui para parabenizar a posse em 2009 do presidente José Teixeira, que é eu. Ele não esteve aqui para parabenizar essa nossa nova equipe. Isso não é falta de respeito comigo. Quando ele fala lá na Câmara mal do Juninho Teixeira, presidente, do Rafael, demonstrando um lado político, ele está falando mal, acho que de si mesmo, não é de mim, é de si mesmo. Ele está mostrando à população de Vicema que tipo de pessoa que ele é. Então, quem sou eu para fazer um comentário a respeito do Zé Davi, que é até meu primo? Então, ele quer fazer de mim, quer fazer julgamento, usa o programa dele para falar bastante de nós. E o maior desejo dele é participar da política, falar mal do político. Ele já foi político, deixou de ser político. Ele foi presidente da Avison, deixou de ser presidente do sindicato. Atualmente permanece, tem um programa na rádio, cobra muito dos vereadores, mas esquece dele mesmo. É uma pessoa que não se cobra, só cobra do alheio. Então, ele não é um mínimo de exemplo para mim, e eu acredito que não é para vocês também, não. Essa postura que ele tem no programa dele não é decente de um apresentador de um programa que tem um nome muito bonito, mas que faz dele uma sessão de horror. Muitas pessoas passam até mal assistindo aquele programa quando vê ele falando. Você sabe por quê, Rafael? Você tem uma família imensa. Isso vai doer longe quando ele fala mal de você lá. E piora quando ele não te dá o direito de resposta. Quando ele fala mal do filho do Zé Adilson, que foi dado um emprego ao apagar das luzes. Eu tenho certeza que isso não. O Zé Adilson sabe superar isso. Mas será que o avô do menino sabe? A mãe? Será que ele está mexendo é só com o Zé Adilson? Quando ele falou do Mauro Florentino? Será que atinge só o Mauro Florentino? Quando ele falou de mim é só a mim? Quando falou do meu pai, bastante pesado, será que atingiu só a ele? É uma reflexão que nós deveríamos fazer. O Ailson, você está de parabéns, Ailson. Seu questionamento é sempre propositivo. Você senta aí e fala assim, eu não estou entendendo, mas você está pensando para frente. Você não está parando para analisar o que se fez, o passado, o que está aqui. Até porque o passado não trabalha aqui. Se o Ari, que é o atual prefeito, vier com as políticas das gestões passadas dele, vai ser um grande insucesso. Não vai dar certo. É preciso se renovar, se reciclar. Por isso que o Rafael está correto. E quando vai ouvir um programa de rádio, desculpa alongar, gente, mas quando vai ouvir um programa de rádio que busca 30 anos atrás uma administração municipal, qual é a tendência? Dali não se fez uma proposta, gente. Eu tenho aqui em mãos uma proposta de emenda aditiva número 2. Já foi acolhida pela maioria dos vereadores, mas vereador Arius, vereador Cer, está pedindo um prazo para bater sensibilidade lá no secretário municipal de saúde para parar de fazer perseguição com uma classe de trabalhador. Nós já sabemos que isso está acontecendo. Nós já sabemos, nós já estamos vendo isto. E eu não vou desviar o foco. Não desvia o seu não, Rafael. Não desvia o seu, Zé Adilson. Não desvia o seu, Mauro. E os outros que não foram citados nesta vez, não desvia. Não desvia o Adilson. Vamos daqui para frente. Rafael falou que eu também fui um eleitor do Rodrigo. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso, né? Eu, se não foi agora, é porque não era para ser. Entendeu? Mas é um rapaz persistente. Eu esqueci de citar seu nome, Rodrigo. Me perdoe se é um amigo pessoal meu, mas eu esqueci de citar aqui o seu nome. E o Célio lembrou, e eu fico muito grato aqui com a sua presença, que além de um amigo, é uma pessoa idônea, que pensou grande para aquele sistema. Mas que por hora nós temos que aqui nos curvar pela decisão popular e imaginar que nada é por acaso. Mas nós temos que pensar para frente, o governo tem que caminhar. Se um carro falta bateria, não é culpa da administração, é tarefa para a nova gestão. Compra a bateria, põe para rodar, põe para trabalhar, põe para administrar. Ou queria uma frota zero quilômetro. Então, nós temos que parar de procurar culpado e pensar para frente, fazer um projeto, pensando na melhoria. Olha aqui, de hoje nós saímos aqui de uma proposição boa. Iniciou pelo Rafael, com o Zé Adilson, Mauro e Batista, acolhida por todos vocês. A Câmara tem um expediente na parte da manhã também. O que for melhorar, eu tenho muitos projetos, a minha cabeça está a mil. Eu tenho um projeto da Cine Câmara, nós vamos instituir um cinema neste plenário aqui para fazer trabalho educacional com as crianças e servir aqui para nós, vereadores, mostrar o nosso trabalho. Tem um projeto da Câmara Itinerante. Enquanto nós ficarmos pensando como programa Porteira Aberta, nós não vamos caminhar. Esse programa, infelizmente, ele é pobre de espírito, pobre de pensamento, desprovido de qualquer riqueza positiva para aquele sistema. Porque ninguém vai para frente falando mal de outro. Então, nessa reunião aqui, eu quero te pedir perdão, sério, porque fiz julgamento. Às vezes, nessa casa aqui, teve vereador ou vereadora que participou pouco dos trabalhos aqui cotidianos e eram grandes vereadores de atuação no município inteiro. Vou citar um nome aqui que representa todos: o Laerte. O Laerte, às vezes, tinha pouco tempo de vir para a reunião, mas era um guerreiro. Trabalhava demais. O Laerte tem o suor dele em cada canto desse sistema aqui. É a forma dele trabalhar. A minha é aqui, ó, examinando essas leis, propondo alguma coisa, ouvindo as pessoas. E de repente, a sua, eu sou a sua, Sérgio, a sua mão é de outra forma. Mas nós todos podemos somar para construir uma sistema melhor. Vamos parar com essa picuinha. Eu não pedi direito de resposta na rádio e não fiz aqui hoje. Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir ao Zé Davi, ao doutor Davi, aos meus colegas que pediram prazo, que se reúna, que sensibilize o secretário municipal, que pare de perseguir. Tem funcionário adoecendo por causa disso. Eles não merecem isso. Se o problema deles é com a política, vamos sentar, vamos resolver o que está doendo nele, o que está acontecendo. Vamos pedir que toque uma gotinha de amor no coração daquele homem. Perdão, gente, por expandir tanto. Vou encerrar os pronunciamentos hoje com essa mensagem. O projeto 6 vai ser votado, já encerrado na próxima reunião, que vai ser extraordinária, na terça-feira. Na terça-feira, dia 14, eu agradeço a todos. Peço desculpa também aqui pelo desabafo, mas eu não quero acusar ninguém, não. Se eu te pedir desculpa, tá certo. Algum momento aqui, eu sei que às vezes o debate fica calorado e chateio, mas o que eu mais gostaria de ver é ele sendo evoluindo. Evoluindo em atitudes e em pensamentos. E eu estou confiante que essa Câmara vai adquirir isso. Eu estou confiando que essa Câmara vai contribuir muito para que o sistema caminhar para este sentido. Tá? Muito obrigado a todos que estão me ouvindo. Eu vou solicitar ao vereador Mauro a leitura da ata. Está muito suado, está faltando ar condicionado para o salão. É porque os três aqui estão de castigo. Vou solicitar a leitura pelo Alexandre. Está na tela, Alexandre?
Sim.
Pode ser?
Da Câmara Municipal de Guinicema, realizada em 6 de março de 2017. Aos 6 dias do mês de março de 2017, às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Guinicema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu a Câmara Municipal, estando presentes os vereadores Rafael Magno de Moura, Josimar Alves Oliveira, João Batista de Oliveira, Sérgio Capobianco, André Aparecido Ferreira, Mauro Florentino, Aurilson Paulinho da Silva e José Wilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido para a instalação dos trabalhos, o presidente cumprimentou e agradeceu a todos pela presença, pediu um minuto de silêncio em respeito aos falecidos e que fizessem uma prece silenciosa, rogando a Deus que abençoasse os trabalhos a serem conduzidos. Solicitou que o secretário da mesa, vereador Mauro Florentino, colhesse a assinatura dos vereadores presentes. O presidente Juninho Teixeira então declarou aberta a reunião, dando prosseguimento aos trabalhos, oportunidade que o secretário Mauro Florentino fez a leitura da proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2017 para ser votada em segundo turno. Aberta a votação da referida proposição, foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento, foi solicitado ao secretário da Casa que fizesse a leitura do projeto de lei número 6/2017, que trata da revisão administrativa e salarial da administração pública municipal. Logo após, solicitou a leitura da emenda número 02/2017. Segundo o rito procedimental, o presidente abordou a defesa das proposições na qualidade de vereador e não como presidente. Oportunidade que transferiu sua presidência ao vice João Batista, somente para aquele ato específico. Feito isso, solicitou a palavra e procedeu à defesa da emenda aditiva número 02/2017, de sua autoria ao projeto de lei que trata do trabalho em regime de plantão dos profissionais da saúde municipal. Ato contínuo e retornando à função de presidente da Câmara, Juninho Teixeira Rodrigues abriu os debates sobre a emenda que foi defendida pelos vereadores Rafael Moura, José Adilson, Mauro Florentino e João Batista. Os vereadores Adilson Paulino, André Aparecido e Sérgio Capobianco disseram que a emenda é positiva, porém solicitaram prazo para análise. O presidente ressaltou que a carga horária ficou mantida ao projeto original, alterando somente a questão dos plantões. Consultando o plenário sobre a abertura de prazo para análise, entenderam que deve ser estipulada uma data limite. Foi retirada de pauta a emenda e determinada a data de 14 de março de 2017 para votação na Câmara. Depois, o secretário da Casa fez a leitura da emenda aglutinativa número 03/2017. Na oportunidade, Juninho Teixeira transferiu sua presidência ao vice João Batista somente para aquele ato específico. Feito isso, solicitou a palavra e procedeu à defesa da emenda número 03/2017, de sua autoria, que, no seu entendimento, corrige um equívoco de grafia no projeto de lei. O vereador Sérgio Capobianco solicitou prazo para análise da emenda. Consultando o plenário, a maioria entendeu que a emenda é muito simples e poderia ser votada de imediato. Mas o vereador Sérgio Capobianco insistiu pelo prazo. Passada a votação, os vereadores Rafael Moura, José Adilson, Mauro Florentino, João Batista, Arilson Paulinho e Juninho Teixeira votaram a favor. Os edis Josimar Alves, André Aparecido e Sérgio Capobianco foram contrários à emenda, aprovada por 6-3. Passada a leitura da proposta de emenda supressiva número 04/2017, de autoria de Juninho Teixeira, ao projeto de lei número 06/2017. Na oportunidade, transferiu sua presidência ao vice, João Batista, somente para aquele ato específico. Feito isso, solicitou a palavra e procedeu à defesa da emenda número 04/2017 de sua autoria, lembrando da reunião que os vereadores tiveram com representantes do Ministério Público sobre a realização de concurso para provimento dos cargos públicos e suas orientações imparciais. O vereador Juninho Teixeira explicou que estudou bem a proposição supressiva e advertiu que as orientações feitas pelo promotor de justiça devem ser seguidas. Frisou que o cargo público debatido já existe, sendo de provimento efetivo, e não seria aconselhável alterá-lo para que seja provido mediante livre nomeação. Ante as ponderações dos vereadores e as orientações feitas pelo promotor de justiça, a maioria concordou pela votação imediata. Passada a votação da emenda supressiva número 04/2017, foi aprovado por unanimidade, 9 a favor e nenhum contrário. Dando seguimento aos trabalhos, foi realizada a leitura da indicação número 03/2017 pelo vereador Rafael Moura, objetivando a limpeza das estradas e ruas do município, que se encontram em estado precário. E a leitura da indicação número 04/2017, de autoria dos vereadores Juninho Teixeira, Mauro Florentino, José Adilson, Rafael Moura e João Batista, relativa ao horário de funcionamento da Câmara de Vereadores. Os vereadores parabenizaram as indicações. Em seguida, o presidente abriu oportunidade para pequenos expedientes dos vereadores, sendo feita a leitura do documento da AMAVIP, do convite da Diocese de Leopoldina. O vereador Rafael Moura demonstrou sua indignação sobre assuntos que estão sendo falados no programa Porteira Aberta da Rádio Comunitária de Igrecema aos domingos pela manhã, sem o devido direito de resposta. Juninho Teixeira reforçou a indignação contra os ataques feitos no programa de rádio. Finalizando a reunião, agradeço a presença e a participação da população na Câmara Municipal. A presente ata foi redigida e assinada por mim, Alexandre Evaristo Senhorotto, secretário ad hoc, pelo presidente e pelos vereadores presentes. Falei de autoria. Ah, não? Só
vou tirar ele aqui. Eu tinha que pedir a orientação, não tinha que ficar.
A presente.
Agradeço. Então, em correção, só esse trecho e a leitura da indicação número 04/2017, de autoria dos vereadores Mauro Florentino, José Adilson, Rafael Moura e João Batista, relativo ao horário de funcionamento da Câmara. Vocês me desculpem que eu tinha feito uma consulta aí.
Tá perfeito, Alexandre. Muito, muito obrigado. A carta reflete que se passou pela reunião. Muito, muito bem vinda, muito obrigado. A presente ata está em discussão. Os vereadores queiram se manifestar. A presente ata está em votação. Os vereadores que queiram aprovar permaneçam como estão. Mauro, quer manifestar, Mauro? A presente ata está em votação. Vereador Josimar, sobre a ata, foi muito bem feito. Vereador Rafael.
Senhor presidente, foi muito bem feito, muito bem redigida. Parabéns, doutor Alexandre. Estou favorável à ata demais. Só queria fazer uma homenagem ao Batista. O Batista foi vereador do meu avô, com meu tio e com amigo. E o meu menino falou com o amigo que ia ser vereador do Batista.
Vereador José Adilson, vereador Sérgio, vereador Arilson, vereador André,
vereador
João Batista,
a favor.
Eu sou favorável também, falta você, Paulo, votar na ata aí, a favor ou contra?
A favor.
Vou conceder a palavra aqui ao vereador Batista, que canta. A honra. Diante disso, eu agradeço a presença de todos. É, vou aqui também registrar o secretário Chico Ribeiro, que chegou já no finalzinho, mas se faz presente. Muito obrigado a todos da plateia, aos vereadores aqui convocados para assinar a ata, e desde já agradeço a presença de todos e que também estão assistindo pela primeira vez na transmissão aí do Facebook da Câmara Municipal através da TV Câmara. A próxima reunião ordinária nós já vamos regulamentar essa questão aqui o projeto também. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus.